Senhoras, senhoras e senhores deputados, vamos passar então à segunda parte da nossa reunião, da nossa ordem do dia, uma reunião com vários pontos, como é normal nestas primeiras reuniões após um período de pausa. Começávamos então pelo primeiro ponto, a apreciação e votação da ata da reunião número 4 de 16 de julho de 2025. Não sei se há algum ou alguma senhora ou senhor deputado se quer pronunciar. Muito bem, então colocava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata fica então aprovada por unanimidade. Ponto número 2, comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas com as respectivas designações. Temos aqui várias iniciativas que foram distribuídas por e-mail e como é regimental, eu terei que ler aqui os projetos, os temas e as indicações. Poderão naturalmente indicar neste momento ou depois por e-mail. Propostas de lei, PPL número 14, da iniciativa do Governo que aprova o Estatuto da Pessoa Idosa. O relator é indicado pelo Grupo Parlamentar do PS. Não sei se já estão em condições. Sra. Ana Paula Bernardo.
Obrigada, Sr. Presidente. Indicamos a deputada Patrícia Flávio.
Muito bem, fica registado. Um segundo PPL, naturalmente do Governo, que autoriza o Governo a aprovar um regime jurídico que regula determinados aspectos da organização do tempo de trabalho dos trabalhadores móveis em atividades de transporte rodoviário e a transpor para a ordem jurídica interna várias diretivas. Esta PPL foi redistribuída à 14ª, à Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, no dia 28 de julho. Temos a PPL número 20 da Região Autónoma da Madeira, pela majoração das prestações e dos apoios sociais atribuídos pela Segurança Social aos residentes nas regiões autónomas, através da segunda alteração à Lei 4 de 2007, 16 de janeiro, que aprova as bases gerais do Sistema de Segurança Social. O relator é indicado pelo parlamentar do LIVRE.
Deputado Jorge Pinto. Obrigado, Sr. Presidente. Indicaremos mais tarde. Muito bem. Eu queria muito oferecer, mas sendo suplente desta comissão...
Muito bem, sim, senhor. Muito bem. Temos um outro PPL que estabelece... Sim? Sra. Deputada Carla Barros?
Sr. Presidente, era só por uma questão de correção. Diz PPL ou PGL? É que isto baralhou-me aqui um bocadinho. Estamos na PPL?
Não, estamos na PPL, nas propostas de lei.
Então começou ao contrário.
Não, pelas PPL. É a página 1. Temos na página 1, no quadro das propostas de lei, a última PPL. Eu, enfim, com algum sacrifício, leio os títulos completos, precisamente para maior orientação dos senhores deputados. É o projeto que estabelece um regime específico que adapta a idade de acesso à pensão de velhice para os residentes na região autónoma da Madeira, alterando o Decreto-Lei número 187/2007, de 10 de maio, que define e regulamenta o regime jurídico de proteção nas eventualidades de invalidez e velhice do Regime Geral de Segurança Social, e o Decreto-Lei número 498/72, de 9 de dezembro, que aprovou o Estatuto da Aposentação. O relator é indicado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, que não está aqui neste momento, está o assessor do Grupo Parlamentar, depois poderão fazer chegar essa informação. Passávamos agora aos projetos de lei. Temos um primeiro projeto de lei do PCP, o projeto de lei número 133, que reconhece a profissão de bombeiro como de risco e desgaste rápido. Enfim, e creio que não tenho que ler o resto do título. É indicar pelo Grupo Parlamentar do Chega. Não sei se estão em condições de indicar neste momento.
Sim, Sr. Presidente, obrigada. Será o Sr. Deputado Paulo Seco.
Muito obrigado. Outro projeto de lei do PCP, número 135, reposição dos valores das penalizações das pensões dos ex-trabalhadores da base das lajes entre 2015 e 2023. Grupo Parlamentar do PS, indicar o relator, o deputado Miguel Cabrito.
Sr. Presidente, muito obrigado. Indicamos a deputada Ana Paula Bernardo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. projeto de lei 141 do Bloco de Esquerda, que estabelece medidas de proteção dos trabalhadores expostos a temperaturas extremas, a indicar pelo grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Carla Barto.
Indicamos depois, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Projeto de lei número 144 do Chega, que define o regime de horário de trabalho dos bombeiros sapadores das autarquias locais e reconhece a profissão como de risco e de desgaste rápido, bem como regime de aposentação ou reforma, a indicar pelo grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, que, não estando presente, indicará, posteriormente, pedia que fosse contactado nesse sentido. O projeto de lei número 147 do PCP consagra o direito a um mínimo de 25 dias de férias anuais para todos os trabalhadores. Senhor Deputado Jorge Pinto, não sei se percebe da mesma forma, e o Grupo Parlamentar Livre, muito bem, muito obrigado. Projeto de lei número 148 do PAN, que prevê medidas de reforço da proteção na parentalidade, aprova uma licença parental inicial igualitária de 6 meses e aumenta o período de dispensa para aleitação, a indicar pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Procedemos da mesma forma, por favor, solicitar aos serviços. O projeto de lei número 157 do PAN aprova medidas de proteção em caso de despedimento de trabalhadora grávida e promove a igualdade na parentalidade, alterando o Código de Trabalho e a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, a indicar pelo Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Alfredo Maia, é o próprio. Muito bem, muito obrigado. Temos que regimentalmente proceder a esta distribuição para registro na ata. Projeto de Lei número 165 do LIVRE. Reconhece que a profissão de bombeiro é desgaste rápido, presumo que seja a senhora deputada Mariana Mortágua, mas não estando presente, depois farão essa indicação junto do grupo parlamentar, essa solicitação. Passamos agora à página 3, ao quadro de projetos de lei em conexão para conhecimentos. O projeto de lei número 127 do Chega, que reconhece aos advogados, solicitadores e agentes de execução o direito de escolha do regime contributivo, baixa à primeira comissão. Projeto de lei número 136 do PCP, condições de saúde e segurança no trabalho, nas forças e serviços de segurança, que baixa à primeira comissão. Projeto de lei do Partido Socialista, que altera a lei número 64/2014, de 26 de agosto, que aprova o regime de concessão de crédito bonificado à habitação a pessoas com deficiência, que baixa à 14ª comissão. E, por fim, o projeto de lei número 143 do PCP, o alargamento da rede pública de educação pré-escolar, que baixa à 8ª comissão. Por fim, e não menos importante, precisamos das indicações de discussão em comissão ou em plenário. Começávamos por um projeto de resolução do LIVRE. Não sei se o Sr. Deputado Jorge Pinto está em condições de indicar. Recomenda a revisão da lista das doenças profissionais, de modo a incluir as doenças relacionadas com a exposição a condições climatéricas extremas. Foi uma redistribuição da 5ª Comissão. Não sei se nos pode dar indicação.
Indicaremos mais tarde também.
Muito bem, muito obrigado. Pois pedia que tudo isso fosse enviado para os serviços com a celeridade possível. Muito obrigado. Temos depois um projeto de resolução do Chega, Sra. Deputada Felicidade Vital, que recomenda ao Governo da República o reconhecimento do mergulho profissional com profissão de desgaste rápido, com direito à reforma antecipada aos 56 anos de idade.
Em plenário, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Está registado. E temos aqui, isto foi distribuído. E por fim, para dar nota, que o projeto de resolução do LIVRE, que recomenda a valorização dos bombeiros das associações humanitárias de bombeiros, foi redistribuído à primeira comissão. E com esta mini maratona de projetos, damos por concluído o ponto 2 da nossa ordem do dia e passamos ao número 3. Que diz respeito à discussão e votação do relatório a remeter à CAI sobre o relatório anual de acompanhamento da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia, Portugal-União Europeia 2024. A deputada relatora é a Sra. Deputada Isaura Moraes. Passava-lhe de imediato a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, a todos aqueles que aos nossos serviços nos apoiam nesta comissão. Desejar um bom regresso neste período, depois deste período de interrupção de férias. Portanto, o Governo... Começo ao princípio. Compete à Assembleia da República acompanhar e apreciar a participação de Portugal na União Europeia através, nomeadamente, da emissão de pareceres sobre as matérias da sua competência material através da Comissão dos Assuntos Europeus. O Governo apresenta à Assembleia da República, no primeiro trimestre de cada ano, um relatório que permite o acompanhamento da participação de Portugal no processo da construção da União Europeia. A Comissão dos Assuntos Europeus solicitou à nossa Comissão, Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, a elaboração do relatório sobre o documento em referência, atentas às competências em razão da matéria, para que os contributos recebidos possam ser incorporados no parecer a elaborar e apreciar pela Comissão dos Assuntos Europeus. Assim, e atentas às específicas competências da nossa Comissão, é emitido nos termos legais e regimentais aplicáveis o presente relatório, que recai exclusivamente sobre o teor do capítulo 11º, Emprego e Assuntos Sociais, do título 14º, Políticas Internas da União Europeia, do relatório do Governo de Portugal na União Europeia 2024. Em síntese, o presente relatório aborda em especial as temáticas relativas ao emprego e aos assuntos sociais, com enfoque para as iniciativas realizadas na União nestes domínios em 2024, constituindo o contributo da nossa Comissão para o parecer global, a elaboração e aprovar pela CAI. O capítulo 11º do relatório do Governo, União, Portugal na União Europeia 2024, apresenta as principais iniciativas e decisões do domínio do emprego e dos assuntos europeus, destacando as atividades desenvolvidas no quadro do semestre europeu, a adoção de medidas legislativas e não legislativas relacionadas com as condições do trabalho, a proteção social, a promoção da igualdade e a não discriminação. No documento, são identificados os principais desafios que se colocam ao modelo social europeu, entre os quais a transição ecológica e digital, o envelhecimento demográfico, o acesso à habitação condigna, o custo de vida e a necessidade de reforço do diálogo social. O relatório sublinha a participação de Portugal nos processos europeus, na valorização do pilar europeu dos direitos sociais, como referência para a ação da União e reconhecendo o Plano de Ação do Porto 2021 como momento decisivo na definição da Agenda Social Europeia. Foi igualmente aprovada, com o apoio de Portugal, a criação de um cartão europeu de deficiência e do cartão europeu de estacionamento extensível também a nacionais de países terceiros e residentes legalmente. No plano político, o Conselho Europeu debateu a participação das mulheres na vida política e a integração das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Foram apresentadas estratégias nacionais para reforçar a representação feminina em cargos de decisão e promover a igualdade de género. Portugal destacou os progressos alcançados desde o Tratado de Lisboa, evidenciando medidas nacionais de promoção da igualdade. O Conselho Europeu aprovou ainda conclusões sobre a autonomia económica das mulheres e sobre a inclusão das pessoas com deficiência através do emprego, da adaptação e da reabilitação. Tendo em conta os considerandos que antecedem, portanto, e que estão expostos neste parecer, a Comissão de Trabalho e Segurança Social propõe concluir o seguinte. O presente relatório diz respeito ao relatório do Governo de Portugal na União Europeia 2024. O presente relatório incide sobre o título 14º do capítulo 11º, Emprego e Assuntos Europeus, Assuntos Sociais, perdão. No capítulo, o Governo elenca as principais atividades da União Europeia e identifica a posição e os contributos do Governo português, e a União Europeia mantém como prioridade a concretização de medidas favoráveis ao emprego, à proteção social e à igualdade, em linha com o pilar europeu dos direitos sociais. Face ao exposto, esta Comissão propõe que o presente relatório seja remetido à Comissão dos Assuntos Europeus para a apreciação, por ser a Comissão Parlamentar competente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isaura Moraes. Não sei se há uma intervenção do deputado Miguel Cabrita.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, acima de tudo, cumprimentar a Sra. Deputada Isaura Moraes por este relatório e, de facto, sublinhar que ele, de alguma forma, reflete um pouco aquilo que foi a discussão e aquilo que é o próprio documento a que se refere. No plano europeu. a referência, as referências que são feitas têm várias referências a Portugal e ao papel que Portugal tem tido na construção do projeto europeu na área do emprego e assuntos sociais, o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, o próprio Plano de Ação do Pilar Europeu, que foi aprovado sob presidência portuguesa em 2021, e a própria Cimeira Social do Porto, que foi um momento alto deste ponto de vista e que continua, como se vê ainda em 2024 e nos anos que seguirão, a ser um marco importantíssimo e um referencial importantíssimo para toda a estratégia europeia no que diz respeito ao emprego e assuntos sociais. E finalmente uma referência que não posso deixar de fazer à aprovação em março de 2024 de uma diretiva relativa ao trabalho em plataformas digitais, onde naturalmente Portugal pôde fazer a referência de que já tinha no seu ordenamento jurídico trabalho consolidado e que até teria gostado que a diretiva europeia fosse mais ambiciosa, mas estava Portugal claramente na linha da frente desse ponto de vista. Bom, e essa é uma discussão que depois teremos noutros fóruns sobre o debate atual em Portugal. Mas acima de tudo para agradecer o relatório e para sinalizar que contém vários elementos que são muito relevantes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, a Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para agradecer à Sra. Deputada Isaura Moraes o relatório e também aos serviços a contribuição para o mesmo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não havendo mais intervenções, passávamos à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório está aprovado por unanimidade. Passávamos ao ponto 4, discussão e votação na especialidade das seguintes iniciativas. Então, estão aqui divididas entre A e B. No caso da B, as iniciativas não serão discutidas hoje por solicitação protestativa de adiamento por parte do CDS-PP, entendendo que o Sr. Deputado Paulo Núncio também não está neste momento presente devido à conferência de líderes. Passávamos ao... dentro do 4, à primeira discussão do projeto de resolução número 91 do PAN. Embora também não esteja presente a Sra. Deputada Inês Lousa Real e seja um pouco, enfim, gostaria de referir um pouco estranho estarmos a fazer este debate sem a presença do deputado proponente, houve uma solicitação do grupo do gabinete da deputada única relativamente a esta discussão, atendendo a que decorre a conferência de líderes onde também está a Sra. Deputada Inês Lousa Real, e na perspectiva do PAN, segundo a informação que nos foi enviada, ao consenso que a iniciativa previsivelmente reúne, e portanto, se for o caso, é votada sem alterações, mas deixava esse debate e essas considerações para os senhores deputados. Portanto, não estando presente o PAN, solicita-nos que coloquemos à discussão e votação, e portanto assim farei, e dou a palavra aos senhores deputados. Não havendo intervenções, passava à votação deste projeto. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Os projetos correspondentes ao ponto B são então adiados para a próxima reunião. Passávamos agora ao ponto 5, discussão nos termos do artigo 128 do regime do nosso RAR, do projeto de resolução número 180 do PCP, que define medidas de emergência social para o Distrito do Porto face a situações de exclusão e pobreza extrema. Peço desculpa ainda sobre o ponto anterior, a Sra. Deputada Carla Barros pediu a palavra.
Sr. Presidente, é para relembrar aqui a metodologia, porque podemos estar aqui a fazer alguma confusão. Portanto, nós o que estamos a votar é a redação do texto, ou seja, porque nós já viemos com esta discussão feita em plenário e já fizemos a votação destes projetos. E eu gostava que esclarecesse, porque, por exemplo, no nosso caso nós demos abstenção a este projeto em plenário e convinha que se distinguisse aqui o que é que estamos a votar, se estamos a votar a proposta de texto depois dos serviços analisarem, porque é diferente, não é? O sentido de voto.
Creio que foi audível, mas em todo caso, Sra. Carla Barros.
Sr. Presidente, eu percebi. mas no passado, quando retomávamos os projetos após o plenário, o que estávamos a votar era o trabalho da comissão de...
Sim.
Muito bem.
Portanto, Sra. Então, Carla Barros, resumidamente, nós votamos em comissão os textos finais sujeitos a alteração, validação, trabalho por parte dos serviços da comissão quando foram sujeitos a propostas de alteração por parte dos partidos. Neste caso, o texto é votado tal e qual foi votado em plenário porque não houve qualquer proposta de alteração e, portanto, nesse sentido, não me substituindo às votações dos partidos, será lógico que haja um reflexo da votação do plenário nas votações em comissão relativamente a este projeto, que é exatamente igual àquele que já foi votado em plenário.
Sr. Presidente, então corrijo o nosso sentido de voto. O nosso sentido de voto é abstenção no texto.
Muito bem, fica registado. Não sei se há mais alguma alteração neste sentido. Creio que não. Fica registada essa alteração e esta clarificação. Muito obrigado. Passávamos então ao ponto 5º, tal como tinha apresentado, e passava a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, novamente. O projeto de resolução que aqui apresentamos diz respeito a uma situação social muito preocupante no Distrito do Porto e que está a agravar-se, não só no Distrito, mas também em muitas outras regiões do país, até com a sucessão de empresas com salários em atraso ou encerramento, com o número crescente de despedimentos, processos de despedimento coletivo. Os indicadores de pobreza e exclusão social neste distrito, como digo, são de facto preocupantes. E mesmo no que diz respeito ao desemprego, creio que é de assinalar que se mantém e agrava o fenómeno de desemprego de longa duração, sobretudo dos trabalhadores com mais de 55 anos, que são já um terço, ou eram à data da preparação deste documento um terço, com mais de 55 anos e 40% de longa, numa situação de longa duração. O número de beneficiários do rendimento social de inserção com uma prestação média de 122,28 euros, no Distrito de Porto representa um quarto do total de beneficiários deste apoio. Um elemento também muito importante é que mais de 10% da população em situação de sem-abrigo é constituída por menores de idade. Em si mesmo é um problema gravíssimo que pode projetar-se para as gerações futuras. Em termos da habitação, mantém-se e até se agrava o problema da sobrelotação, da adaptação indevida de anexos e de garagens para a habitação, a par da subsistência de situações de habitação degradada, de construções degradadas e de construções abarracadas que vitimam, de facto, milhares de famílias no distrito. Ao mesmo tempo, continuam a aumentar, há notícias, enfim, frequentes das situações de despejo de famílias que são ou empurradas para a periferia ou mesmo para situações de sem-abrigo. Os últimos dados, enfim, fiáveis que temos são de 2023, relativamente às pessoas apoiadas pela Associação dos Albergues do Porto, que indicavam que 30%, perdão, das pessoas nesta situação eram mesmo vítimas de despejo. Nessa altura, no final de 2023, havia pelo menos 1.680 pessoas em situação de sem-abrigo. Estes números estão longe de corresponder à realidade atual, uma vez que o problema, de facto, tem vindo a agravar-se. Há fatores fundamentais para tudo isto, nomeadamente os baixos salários, as baixas pensões, E, portanto, a situação, como digo, social agrava-se. Creio que há aqui um elemento em relação ao qual é importante atalhar medidas e que tem a ver com o uso, o recurso completamente abusivo à medida dos contratos de emprego e inserção, que inclusivamente está a ser utilizada em serviços públicos e daria os setores das escolas, dos centros de saúde, empregando como auxiliares, portanto, trabalhadores que estavam na situação de desemprego, mas mantendo-os nesta situação em sucessivos contratos de emprego e inserção. É importante salientar que, nomeadamente nas escolas, há trabalhadores em relação aos quais... Há atividades em relação às quais está claramente inviabilizado o processo de recrutamento, formação e treino e experiência em funções muito específicas e designadamente acompanhar crianças e jovens com necessidades específicas que facilmente compreenderão. E, portanto, esta situação é completamente insustentável e, por isso, nas medidas que propomos está justamente a de... combater o abuso do recurso a estes contratos, assegurando medidas de conversão para contrato permanente. Muito obrigado. Obrigado. Finalmente, outras medidas que propomos é o recenseamento e mapeamento das situações de pobreza extrema e a definição de linhas de intervenção com vista à superação destas situações. E o reforço das medidas e meios adequados, através de respostas públicas a casos de pessoas em situação de sem-abrigo, envolvendo naturalmente as várias instituições. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, chegaram à mesa os pedidos de intervenção. Sra. Deputada Patrícia Faro, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. E em relação a este projeto de resolução, o Partido Socialista congratula o Partido Comunista Português por esta recomendação. De facto, a pobreza em Portugal é um dos desafios urgentes que o país enfrenta e, aliás, o Partido Socialista sempre deu atenção especial a medidas de combate à desigualdade e à pobreza. Sempre centramos numa agenda no combate a todas as formas de discriminação, defendendo a importância de políticas de inclusão social, de qualificação profissional e de coesão territorial. Contudo, esta recomendação fala, portanto, num território que me diz muito, que é o Distrito do Porto, que é o meu círculo eleitoral, e acreditamos que existem dentro do Distrito do Porto, conforme refere a recomendação nos 18 concelhos, grandes disparidades, não é? Que têm a ver com as questões também dos próprios territórios, nomeadamente no Tâmega e Sousa. Mas esta situação que se passa no distrito também é transversal a outras zonas do país, obviamente. E gostávamos de abordar também a questão de não se falar só em emergência social, porque acaba por ter um sentido muito genérico e transitório, mas genérico, como vimos aqui, em que foram abordadas várias questões, para além da exclusão, o desemprego, a habitação, entre outras. Só acrescentar que, de facto, nestes territórios é necessário fortalecer a coesão territorial e social, no caso e específico do Distrito do Porto, o Tâmega e Sousa, receber também uma atenção especial ao nível dos investimentos necessários para superar desigualdades históricas, porque são desigualdades históricas e não é só com estas medidas de emergência social que as conseguimos colmatar, e adiantar também que o facto da descentralização de competências pode ajudar e apoiar estes territórios no âmbito de assegurar as necessidades locais mais prioritárias. Em síntese, não obstante a pertinência do tema, sabemos que algumas poderão não ser execuíveis quando o Partido Comunista Português fala na passagem, por exemplo, dos contratos SEI para outro tipo de contrato sem termo. Eles são completamente distintos, não é? Porque o objetivo de um é exatamente uma medida temporária para desempregados, desenvolvendo competências socioprofissionais, muito diferente daquele que é o contrato sem termo. Não obstante, obviamente, que há há muitas diligências e medidas a tomar neste âmbito, e não podemos deixar de referir a falta de ação do Governo também nesta área. Uma vez que abandonou estas políticas, temos assistido a uma desgraduação política deste Governo, que por vezes está mais preocupado em fiscalizar do que propriamente combater a pobreza. Portanto, o Partido Socialista apoia, obviamente, esta recomendação, com muitas dúvidas que nos são colocadas também nas formas de a resolver. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava agora à Sra. Deputada Ana Gabriela Cavilhas, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. E, numa primeira instância, Sr. Deputado Alfredo Maia, não posso deixar de lhe dizer que isto para nós parece-nos um número político e mais uma prova de vida do PCP. Esta abordagem de apresentar um projeto de resolução de âmbito territorial tem sido um modus operandi noutras comissões e, de facto, na verdade, não é com estranheza, porque se atendermos ao momento em que estamos, num período de eleições autárquicas, facilmente conseguimos perceber que o grupo parlamentar do PCP pretende aqui tirar ganhos políticos com estes projetos territoriais. Aliás, como o Sr. Deputado até acabou aqui por expor na sua apresentação, disse mesmo que os problemas que estão identificados e que merecem toda a nossa atenção e toda a nossa sensibilidade, disse-o aqui que eram problemas que se colocavam aos vários territórios e às várias regiões do nosso país. E por isso permita-me dizer-lhe que este projeto acabaram por escrever tanto, acabou por apresentar aqui tanto, mas para dizer tão pouco, porque as propostas são no domínio do abstrato, são medidas vagas, e se de facto este foi o contributo do PCP, nomeadamente nos anos da geringonça, percebemos bem o estado a que o país chegou. Mas permita-me então ir concretamente aos três pontos que aqui apresentaram. No primeiro ponto, falam na definição de linhas de intervenção para as situações de pobreza extrema. E eu pergunto-lhe, mas que linhas de intervenção prioritárias é que os senhores recomendam? Não apresentam, mas eu posso falar das intervenções prioritárias no âmbito deste governo, desde logo com o aumento do complemento de solidariedade para idosos, do reforço das pensões mais baixas, o suplemento extraordinário para as pensões não apenas este ano, mas já no ano anterior, os medicamentos comparticipados, a adequação também daquilo que é a resposta ao setor social, porque entendemos que o setor social, pela sua resposta de proximidade, de facto pode dar aqui um cabal contributo para estas situações de pobreza extrema, e portanto estamos aqui a falar de medidas no domínio do concreto, porque de facto, quer o Governo, quer este grupo parlamentar, entendemos que são precisos vários esforços para a erradicação da pobreza. Mas vamos ao segundo ponto. Falam nos contratos sem e sem mais. Isto mostra também o afastamento do PCP face à realidade do país, uma vez que estas medidas foram até já revogadas, e volto aqui a reforçar algo que já aqui foi dito. Portanto, isto tecnicamente não sendo execuível. Depois, ao ponto 3, voltamos ao domínio do abstrato. O reforço de medidas e meios adequados, diz o PCP, eu questiono que medidas e que meios adequados, reforçam através de respostas públicas, eu questiono, mas que respostas públicas, e por isso não posso deixar aqui de referir aquilo que já está a ser feito pelo Governo, contrariando aquilo que a Sra. Deputada do Partido Socialista aqui disse, porque a Sra. Ministra já teve a oportunidade de explicar nesta casa e de dar nota do levantamento nacional que foi feito relativamente às pessoas em situação de sem-abrigo, um aumento de 23% do número de pessoas em situação de sem-abrigo em 2023, e portanto creio que isto também responde diretamente à ineficácia das medidas e dos resultados do Partido Socialista, e a Sra. Ministra também apresentou uma nova estratégia para a inclusão destas pessoas, e que uma vez mais reforça aqui a colaboração não apenas com as autarquias, mas também com o setor social, reforçando aqui esta capacidade de resposta de proximidade e com medidas para o alojamento, no plano pessoal de emprego, o reforço das equipas de rua, das equipas comunitárias no domínio da saúde mental e um alargamento de um sistema de alerta e de prevenção de fatores de risco, uma vez mais, lá está, a todo o território nacional, porque esta dinâmica, este flagelo, de facto, abrange todo o território. E, portanto, não posso deixar, uma vez mais, de evidenciar o quão vagas são estas medidas. Acabou aqui também por falar no domínio da habitação, quando ainda recentemente foi apresentado pelo Sr. Primeiro-Ministro um novo impulso ao nível da resposta pública de habitação, nomeadamente com mais 133 mil habitações, quando nós conseguimos perceber que aquilo que foi a resposta apresentada pelo Partido Socialista anteriormente nem sequer respondia às necessidades identificadas pelos municípios portugueses, e portanto termino contrariando aquilo que o PCP diz na no seu projeto, sublinhando, e passo a citar, que a superação destes problemas reclama uma ruptura com as políticas em curso e, portanto, só tenho a questionar-lhe quanto tempo é que o PCP precisa mais para, de facto, saber interpretar o resultado das eleições e perceber que os portugueses reclamam precisamente uma política que está em linha com a política levada a cabo pelo governo da AD. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Felicidade Vital, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, dizer que estas questões da pobreza e da exclusão social deverão ser questões que nos preocupem a todos e que deveremos fazer um esforço para que consigamos chegar a acordo em soluções para esta situação. Penso que este é um dos nossos deveres como deputados da nação. Em relação aqui ao projeto de resolução do PCP, eu gostaria só de elencar aqui alguns comentários. O recenseamento e o mapeamento em 60 dias das situações de pobreza extrema e definição de linhas de intervenção. Mais uma vez, neste país, às vezes parece que nós somos o país de não se sabe nada. Mais um tema em que nós não sabemos quantas pessoas temos em pobreza e em exclusão social, qual a situação delas. Estamos sempre, repetidamente, a pedir recenseamentos, mapeamentos e estudos dos problemas que assolam os portugueses. Mas é positivo pedir esse recenseamento e esse mapeamento, uma vez que ele não existe. Agora, o que eu não percebo já tão bem é quando o PCP apenas diz definição de linhas de intervenção. Ora, isto é muito vago e para as pessoas que estão em situação de pobreza e exclusão social, aprovar isto não vai aquecer nem arrefecer o problema delas. Portanto, nós precisamos de definir claramente quais são essas linhas de intervenção e, mais importante do que definir as linhas de intervenção, é colocá-las em prática. Em relação ao combate ao abuso dos contratos de emprego e inserção, é um tema que a nós também nos preocupa, porque sabemos que eles existem e que são abusivamente utilizados e, portanto, aqui terá que ser feita alguma coisa. Não necessariamente, e aí já não estamos estão em acordo com o PCP quando diz que quer a promoção da sua conversão em contratos sem termo, terão que ser analisados e teremos que ver qual é a situação de cada uma destas pessoas e das empresas que as empregam e que usam abusivamente esta ferramenta que lhe foi facultada. Em relação ao reforço das respostas públicas para pessoas em situação de sem-abrigo, articulando as várias entidades e combinando medidas de emergência com soluções de integração duradouras, sim, temos que reforçar as respostas para os sem-abrigo, depois de sabermos onde estão e quem são e qual é a situação em que estão, mas devemos, de facto, privilegiar uma abordagem integrada, uma abordagem de saúde mental, porque muitos deles são sem-abrigo porque são pessoas doentes e terão muita dificuldade de recuperação porque têm doenças mentais graves, as dependências, a capacitação para voltarem ao mercado de trabalho e a habitação, porque por vezes as pessoas até têm capacitação até são capacitadas para voltar ao mercado de trabalho, mas não o conseguem porque não têm uma casa onde lavem a sua roupa e onde consigam descansar de uma forma como o descanso assim o exige. Deveremos sempre, nestas situações, ter metas e prazos e claro, isto terá que ser tudo feito em articulação com a Segurança Social, com o SNS, com o IFP e, muito importante, e aí nós temos uma posição muito vincada, que estas situações sejam transitórias. à exceção da situação de saúde mental que por vezes é difícil recuperar as pessoas, mas que todas as outras sejam situações transitórias e que o país consiga de facto recuperar as pessoas, voltar a integrá-las no mercado de trabalho e consiga que elas voltem a ser cidadãos ativos e com tudo a que qualquer cidadão tem direito, a sua casa, ao seu trabalho, enfim. Portanto, em síntese, nós apoiamos o objetivo da resposta emergente, mas, e era outra nota que eu gostaria de deixar, não focalizada no Distrito do Porto. Já que foi aqui falado nas questões eleitorais, de facto não percebo porque é que esta recomendação vem focalizada no Distrito do Porto, porque todo o país tem este problema, em Lisboa temos estes problemas, e portanto o que eu sugeria ao PCP era que alargasse esta recomendação a todo o país e que incluísse critérios objetivos e linhas de intervenção objetivas para que esta recomendação possa ter um bom termo. Depois também, só como nota final, dizer que estas recomendações deverão resultar em ações que tenham resultados que garantam cada euro investido e que se traduzem na redução mensurável de pobreza extrema e exclusão social. Portanto, nós temos que nos focar nos resultados, porque por vezes temos a sensação de que muito se faz aqui nesta casa, mas depois os resultados concretos são poucos, mas também parece que ninguém está interessado em medi-los. Portanto, estes pedidos de resolução, estes projetos de resolução deveriam sempre ter uma palavra sobre os objetivos que são cumpridos. Portanto, deveriam ter sempre uma palavra sobre a avaliação das ações que aqui recomendamos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Pinto.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou ser muito rápido. E não me competindo, não devendo sequer fazer de advogado de defesa do PCP, o deputado Alfredo Maia certamente não precisa disso. Eu acho que há boas razões para o Distrito do Porto ser um caso de estudo, porque ele acaba por ser paradigmático. O Porto, e é verdade, é uma evidência, a pobreza extrema afeta todo o país, mas o Distrito do Porto, nos 70 quilómetros que separam a cidade do Porto, propriamente dita, da minha cidade de Amarante, vai um país de distância. Vai uma das cidades mais ricas do país à região mais pobre do país em PIB per capita. Em 60 quilómetros temos estas realidades. E estas realidades de pobreza extrema são muito diferentes também quando estamos a falar do interior do país, ou no caso do interior do distrito, seja Amarante, Marco ou Baião, seja a pobreza extrema no Porto, Matosinhos ou Vila Nova de Gaia. E na proposta do PCP fala-se das pessoas em situação de sem-abrigo e a realidade da cidade do Porto, e eu tive a oportunidade de reunir com a direção dos albergues do Porto há não muito tempo, é exatamente essa. Situações que deviam ser de emergência, de acolhimento de emergência, tornam-se, em alguns casos nos albergues, em acolhimento de décadas. Foi-me dito que há gente que está lá há 3 décadas, porque pura e simplesmente não tem alternativa. A senhora deputada Ana Gabriela Cabilhas falava do caráter abstrato desta proposta, talvez seja, não sei. O que não é abstrato e que teria sido muito fácil, e o LIVRE terá falado disto mais 10 vezes diretamente com o Governo, teria sido muito fácil concretizar, era o Fundo de Emergência para a Habitação, que já foi aprovado há 2 legislaturas, falta apenas ser posto em prática e estamos a falar, de acordo com as nossas contas, que foram aliás confirmadas pelo Governo, 100 milhões de euros anuais para evitar aquilo que é uma realidade no Porto e em todo o país, que pessoas trabalhadoras percam as suas casas e se encontrem em situação sem abrigo. Esta é a realidade do país no presente. Houve relatos, houve peças jornalísticas sobre isso, seja aqui no bairro de Talude, bem perto, seja até na cidade de Lisboa, onde pessoas que vivem, se quer que viver é a palavra certa, ou que dormem em tendas, são pessoas que trabalham e que trabalham a tempo inteiro. Isto é verdadeiramente insustentável. Esta forma de pobreza, de se trabalhar a tempo inteiro e de ser pobre ao ponto de ser de viver na rua, é verdadeiramente insustentável. Portanto, se esta proposta é abstrata, eu deixo uma muito concreta, que apenas por falta de ação do Governo ainda não está a evitar que muitas pessoas percam as suas casas, é que todos os estudos mostram uma coisa muito clara. Um trabalhador, uma pessoa que perca a sua casa, se veja numa situação de sem-abrigo, é muito difícil, ao fim de 2 ou 3 meses, recuperar esta pessoa. É muito difícil, pelas questões psicológicas que já foram faladas, pelas questões das redes que perde, pela própria fragilidade psicológica e da perda de laços e do sentimento pessoal de perda de autoestima desta pessoa, é muito difícil depois recuperá-la. Portanto, a urgência deste tipo de medidas é realmente uma urgência, porque senão arriscamos a perder muitas pessoas no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora um pedido de palavra do Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei muito breve, apenas para tecer aqui 2 considerações ou 2 esclarecimentos ou pedidos de esclarecimento à intervenção da bancada do PSD. A deputada Ana Gabriela Cabilhas junta aqui algumas considerações que eu creio que factualmente não são exatas e penso que poderei ter eu percebido mal. A senhora deputada referiu que o Governo fez um reforço das pensões mais baixas, mas deve haver algum equívoco, porque o que o Governo fez foi um bónus extraordinário, agora que estamos a 1 mês de eleições autárquicas, e na verdade o único reforço de pensões mais baixas que houve foi no último Orçamento de Estado, por proposta do Partido Socialista, e o PSD votou contra, e o CDS também votou contra. Portanto, aumentos de pensões mais baixas, aqueles que existiram, foram aprovados apesar do Governo, apesar do PSD e apesar do CDS, um aumento de 1,25 pontos percentuais acima do aumento ditado pela lei, e não feitos pelo PSD. Aliás, o Governo cumpriu. Foi a primeira vez que um governo da AD cumpriu a fórmula de cálculo das pensões e mesmo assim conseguiu enganar-se no seu cumprimento, mas pronto, isso foi felizmente ultrapassado. Agora, o aumento de pensões extraordinário e de pensões mais baixas foi feito por proposta do PS, com voto contra do PS e do PSD, do PSD e do CDS, perdão. E este alegado reforço feito pela AD, não é nenhum reforço, é um bónus, no próximo mês não restará nada. Agora, os idosos terão umas centenas de euros a mais nas suas contas bancárias, o que é sempre simpático, temos eleições, mas esse efeito desfaz-se, o efeito no longo prazo foi feito com o voto contra do PSD e do CDS. Foi também feita uma referência sobre políticas ativas de emprego e sobre a revogação dos contratos SEI e contratos SEI mais. Eu creio que haverá algum equívoco, os contratos SEI e contratos SEI mais foram de facto revogados, mas substituídos pelas medidas de ativação e inclusão social. A medida mais ativação correspondia aos contratos SEI, a medida mais inclusão aos contratos SEI mais. Aliás, eu diria mesmo que infelizmente houve poucas mudanças. Houve uma mudança de nome, de alguns detalhes da medida, mas foi uma oportunidade perdida. Mas creio que quando se refere à revogação dessas medidas, quer na verdade dizer substituí-las por outras com outro nome, mas que na prática têm correspondência com as anteriores. Só para ser claro do que estamos a falar. Muito obrigado.
Senhores deputados. Não tenho mais pedidos de intervenção. Tenho o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu peço muita desculpa, mas terei de ser muito breve, tenho que ir para outra comissão. Mas dizer só muito rapidamente o seguinte: o PCP dá provas de vida todos os dias. É um partido com uma vida muito longa e há de ter uma vida muito longa, Sra. Deputada. Bom, relativamente a questões que aqui foram colocadas, isto é um projeto de resolução, bem entendido. Há aqui uma aparência de caráter generalista, mas a verdade é que há aqui aspectos fundamentais, alguns dos quais já foram evidenciados, designadamente em relação às linhas de intervenção a seguir. As linhas de intervenção de resultar claramente do recenseamento e de mapeamento deste problema. Em relação aos contratos de emprego ou inserção, isto não, a verdade é que eles têm constituído uma prática recorrente para postos de trabalho que de facto são permanentes e, portanto, não são temporários.
Depois, as respostas públicas fundamentais, elas estão mais que identificadas no essencial, designadamente o alargamento das respostas sociais, quer em termos de redes públicas, quer em termos do apoio às IPSS, mas importantíssimo no ponto de vista da prevenção dos despejos é a revogação da lei dos despejos e um controlo efetivo do aumento das rendas. Há aqui uma crítica razoável, digamos, à fixação desta iniciativa no Distrito do Porto. É verdade que ela resulta de um conjunto de iniciativas, de compromissos para o Distrito que nos pareceu adequado, mas não discordaremos do alargamento ao resto do país, portanto, na epígrafe da iniciativa, e, portanto, não nos oporemos a isso. Os objetivos, enfim, onde corresponder àquilo que for apurado, designadamente em termos das linhas de intervenção. E disse, peço desculpa, mas tenho mesmo que ir para outra comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E com esta intervenção encerramos este ponto, que não é sujeito a votação, apenas sujeito à discussão. E passávamos então ao número 6, ao ponto 6 da nossa ordem do dia, deliberação sobre a admissibilidade de duas petições. A petição número 14, Estatuto do Cuidador Informal, Direitos para Todos, da iniciativa da Associação Nacional de Cuidadores Informais e Outros, com 9.542 assinaturas. O relator será designado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Não sei se estão em condições de o indicar neste momento. Ah, eu peço desculpa, temos que votar primeiro a admissibilidade da votação, da petição, e portanto, pergunto quem vota contra, quem se abstém, com uma abstenção?
Não,
estamos no ponto subsequente. Não, nós já fechamos o ponto, eu faço uma síntese, nós já fechamos o ponto 5º, que não é sujeito à votação, foi apenas sujeito à discussão. Estamos agora no ponto 6º e estamos a votar a admissibilidade da primeira petição. Muito bem, portanto, é admitida por unanimidade, e eu estava a referir, depois desta votação, que o relator é indicado pelo Grupo Parlamentar do Chega, e portanto não sei se estão em condições de o indicar neste momento.
Sim, poderá ser a senhora deputada Lina Lopes.
Muito bem.
Lopes não, Pinheiro, desculpe, Lina Pinheiro.
Muito bem. Também já poderia ter sido noutra legislatura, não nesta. Percebemos os circuitos que levam a...
Exato.
Passamos agora à votação da admissibilidade da petição número 35, Mais Tempo para Todas as Famílias, da iniciativa de Hugo Pedro Silva e Costa Rodrigues e outros. Esta petição tem 28.768 assinaturas. Eu pergunto, senhoras e senhores deputados, pergunto quem vota contra a admissibilidade, quem se abstém. Portanto, temos a petição admitida e é designado o relator pelo Grupo Parlamentar do PS, o deputado Miguel Cabrita, não sei se está em condições.
Senhor Presidente, será a deputada Margarida Afonso.
Muito bem, muito obrigado, fica registado. Agora temos o ponto 7 da nossa ordem do dia, que corresponde a algo que não é muito comum, mas que eu passo a explicar. Diz respeito à deliberação sobre o pedido, está um pouco ruído na sala, pedia... Deliberação sobre o pedido de reapreciação da petição número 11 pela conclusão urgente da obra do Centro de Apoio à Capacitação e Inclusão e Lar Residencial da Cerci Zimbra, Polo da Quinta do Conde, da iniciativa de João Nuno Marques da Silva Santos. E o ponto de situação, muito sumariamente, é este. Nós votamos pelo arquivamento desta petição, que na altura, segundo a informação que dispunhamos, estava com 32 assinaturas, chamora numa traiçoa. Nós somos demasiado... sem problema, Sr. Deputado Joaquim Barbosa. Já fizemos estrago à República. Portanto, uma despesa para o contribuinte português, pedimos desculpa por isso, mas tudo se resolve. E então, esta petição, que tinha 32 assinaturas, foi arquivada por essa razão. Nós somos um pouco céleres demais, os nossos serviços são demasiado expedidos, porque, efetivamente, a petição, entretanto, está com mais de 10 mil assinaturas, e houve, paralelamente a este canal formal de encaminhamento para a nossa comissão, houve também um encaminhamento para o gabinete do PAR, que, por sua vez, encaminhou para o gabinete da vice-presidente, e estes peticionários foram recebidos em audiência, ou iam ser recebidos, peço desculpa, em audiência por parte do gabinete, e, portanto, foi criada uma expectativa nestes cidadãos de que esta petição seria discutida em sede de comissão, não só por esse canal de comunicação autónomo que houve, mas porque, entretanto, houve, de facto, um aumento significativo do número de assinaturas, superando neste momento, eu não tenho o número exato, mais de 10 mil e qualquer coisa, e, portanto, é solicitado de forma, enfim, não regimental, e, portanto, temos que pôr isto à consideração, a reabertura do processo de admissibilidade da petição em sede de comissão, para que depois possa ser feita a devida nota, a audição de peticionários e a publicação em diário. E, portanto, era esta a decisão que tem que ser tomada relativamente a esta petição. Portanto, tenho um pedido de palavra do Sr. Deputado Miguel Cabrito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço a exposição e o enquadramento que aqui é feito. É uma petição de cidadãos e esse instrumento tem que ser tratado com todo o cuidado e com toda a dignidade que merece. Nós não nos vamos opor a que, se for também o consenso das restantes forças políticas, a que possamos proceder de igual deste modo, mas eu gostaria de chamar a atenção para um ponto que me parece importante, precisamente pela delicadeza do que está em causa quando falamos da participação cidadã, da dignidade que todas as petições devem ter. Nós temos de ter muito cuidado com os precedentes que abrimos. E, portanto, das duas, uma: ou a petição, à data em que foi aqui discutida a sua admissibilidade, ou, enfim, o que fazer em termos de procedimentos, tinha um número de assinaturas superior àquele que nós conhecíamos nesse momento. Ou por uma falha no sistema, ou por uma falha nos serviços, não é crítica nenhuma, essas falhas administrativas existem, os grupos parlamentares também as cometem, e todos os sistemas, sejam eles humanos ou tecnológicos, estão sujeitos a falhas. Não há aqui nenhuma, como digo, nenhuma crítica em relação a isto. Agora, das duas, uma: ou havia, de facto, o número de assinaturas superior àquele que nós conhecíamos no momento em que discutimos o assunto e, no momento próprio, tomámos uma decisão sobre o que fazer em função do regimento, ou, quando estamos a abrir uma exceção, pelo enquadramento que percebemos e que foi aqui feito para esta petição, nós corremos o risco de, na próxima semana, daqui a um mês, daqui a um ano, outros cidadãos virem dizer: bem, à data em que os senhores discutiram só havia 10 assinaturas, ou 50, ou 100, ou o que fosse, mas, entretanto, nós escolhemos mais 5 mil, 10 mil e queremos reabrir. Não é queremos reabrir, isso pode ser sempre... Não queremos ter de repetir todo o procedimento, queremos que os senhores revertam a decisão que tomaram em função das leis e dos regimentos que estão em vigor. E, portanto, como digo, nós não nos vamos opor, se for esse o consenso, e tratando, se bem percebo, de um pedido também que vem do gabinete do PAR, por um procedimento que foi seguido a esse nível, mas eu gostaria mesmo de chamar a atenção para esse precedente, porque todos os cidadãos têm direito a ser tratados de igual modo. E nós, ao abrirmos uma exceção em relação a uma regra que está definida, que tem um fundamento legal, que tem um fundamento regimental, e estamos a tratar estes cidadãos bem, e ainda bem que há essa abertura para o fazermos, eu não vejo como é que nós amanhã ou depois de amanhã não teremos que proceder de igual modo com todos aqueles que se aperceberem. Não estou sequer a dizer que foi isso que aconteceu, mas aqueles que se apercebam que a petição foi arquivada porque não teve, em devido tempo, adesão suficiente, e virem depois, a posteriori, depois de terminado o procedimento, vir dizer: não, mas afinal nós, entretanto, conseguimos o suficiente para reabrir o procedimento. E, portanto, era isto que eu queria apenas deixar, nós não nos vamos opor, mas é muito importante que haja a garantia e que haja algum tipo de tradução regimental, de conferência de líderes, do que for, numa interpretação da norma, para garantir que, a partir de agora, afinal, as normas do regimento e da lei não valem de nada, porque podem ser reabertas por uma atuação casuística do PAR ou de quem quer que seja, até nossa, em relação a alguns cidadãos e não em relação a outros. Muito obrigado.
Pois, tenho aqui mais algumas informações para contextualizar, mas, Sra. Deputada, felicidade vital.
Obrigada, Sr. Presidente. Esta abordagem feita agora pelo Sr. Deputado do PS é, de facto, interessante e tem todo o sentido, porque estamos a abrir um precedente, de facto, e talvez a solução seria as petições terem um prazo de entrada, a partir do momento que são arquivadas, teria que se recomeçar o processo todo de novo, porque se de facto vamos abrir este precedente, vamos ter mais situações destas, em que as petições poderão ficar anos até terem número de peticionários suficientes para entrarem novamente, e isso não me parece correto de facto.
Sra. Deputada Carla Barros.
Sr. Presidente, nós realmente lemos com alguma atenção a documentação que veio do PAR e aquilo que, mas corrija se estiver errada, é que durante o período que foi fornecido ao primeiro peticionário para entrega das assinaturas, porque ela ia entrar... ia ser tramitada, o primeiro peticionário entrou em contacto com a mesa da Assembleia da República para ser recebido e houve um desencontro, digamos, de agendas, e o motivo foi justificado pelo primeiro peticionário de que alguns elementos não poderiam comparecer àquela hora e naquele dia, pelo que entendi daquilo que li. E por isso parece-me que essa questão já não se coloca, ou seja, as assinaturas em papel estavam prontas para serem entregues durante esse período. E, portanto, acho que essa informação que o Sr. Presidente aqui da Comissão nos possa facultar pode vir a ajudar para nós não estarmos aqui a incorrer aqui em observações que não são certas. Muito obrigada.
Sim, muito obrigado, Sra. Deputada. Então, mais alguns elementos para contextualizar. De facto, naturalmente não deixa de ser uma discussão em torno de um possível precedente, mas é um precedente que, a ser decidido, tem alguns elementos que carecem precisamente dessa análise. E é aqui que, para além do que é regimental e daquilo que é a nossa praxis, deve ser avaliado quando há razões para isso. Muito tentando resumir com a informação que também dispomos, porque isto foi tratado em simultâneo pelo gabinete da Vice-Par, a Sra. Deputada Teresa Moraes. Enquanto nós admitimos e arquivamos aqui automaticamente a petição por ter apenas 32 assinaturas, segundo a informação que dispunhamos, não correram, por causa disso, os 30 dias que existem, em resposta à solicitação ou à sugestão da Sra. Deputada Felicidade Vital, para anexarem as assinaturas subsequentes, porque a petição foi arquivada por falta dessas assinaturas. Portanto, é subsidiária uma coisa da outra, digamos assim. Simultaneamente, estava a decorrer a recolha de assinaturas por parte destes cidadãos e no dia, a nossa decisão foi no dia 16 de julho, a decisão de arquivamento, e quando os serviços notificaram os cidadãos sobre isso, que foi no dia seguinte, portanto, dia 16, dia 17, no dia 17 indicaram-nos que já tinham 10.746 assinaturas e que julgavam, por desconhecimento, o que também se compreende, enfim, compreende-se no sentido de, pronto, enfim, havia um desconhecimento formal relativamente aos nossos procedimentos, desconheciam que estava a decorrer esse prazo ou que ainda poderiam apresentar as assinaturas. Porquê? Precisamente porque a Assembleia da República, que para os devidos efeitos para o exterior, enfim, pode ser entendido como uma entidade única, já tinha agendado com eles uma audiência para a recepção dessas 10.746 assinaturas. E nesse sentido, é esse o contexto de reapreciação desta situação. Portanto, os cidadãos julgavam que tinham recolhido as assinaturas para vir entregar à Vice-Par essas assinaturas e nós, na véspera, em sentido literal, tínhamos arquivado, por falta de assinaturas, a mesma petição. Relativamente à possibilidade de reapreciação, as assinaturas terão que ser novamente, caso venha a ser chumbado o pedido de reabertura, digamos assim, desta petição em concreto, há dois caminhos. Os cidadãos vão ter que necessariamente reiniciar do zero, porque as assinaturas são válidas para um texto em concreto, não podem dizer eu já tenho aqui X assinaturas para uma nova petição, isto não existe, e nós, independentemente de, segundo o artigo, o número 1 do artigo 112, estar referido que a repreciação pela mesma entidade de casos já anteriormente apreciados na sequência do exercício de direito à petição não pode decorrer na mesma legislatura, isto não é bem assim, porque é possível, salvo, que é o caso, se forem invocados ou tiverem ocorridos novos elementos de apreciação, como é o caso. E, portanto, podemos sempre dizer que poderíamos apreciar uma nova petição começando do zero nesta legislatura, portanto, isso não seria problema. O único problema é dizer aos cidadãos que vocês estiveram a trabalhar para nada, digamos assim. Sendo certo que esta reapreciação, que é o primeiro caminho que estamos a propor, de certa forma, tem a ver com alguma culpa no cartório, permitam uma expressão, da própria Assembleia da República, no sentido em que, naturalmente, as comunicações são assim, houve dois canais autónomos, não havia forma de saber a comunicação que estava a ser feita diretamente pelo gabinete da Vicepar por parte dos serviços, nem os serviços estão, obviamente, em comunicação permanente com um gabinete em concreto ao qual os cidadãos recorreram. E, portanto, é com isto e com a informação que também está no e-mail dos senhores e das senhoras deputadas, com uma nota informativa que foi preparada pelos serviços, que sintetiza, de certa forma, esta informação, propomos este ponto de reapreciação desta petição e, portanto, a possibilidade dela ser, em reunião subsequente, readmitida para os devidos procedimentos da nossa comissão. Portanto, são estas as informações.
Muito bem, Sr. Presidente, e sendo assim, fica então claro e que não precisamos de ter aqui qualquer tipo de receio com a abertura de precedentes para futuro, porque efetivamente as assinaturas foram recolhidas dentro do prazo e o contacto com a Assembleia. Portanto, aquilo que eu sugeri era que provavelmente ao nível do funcionamento interno dos serviços da Comissão, também pudesse saber, e esse contacto, havendo essa possibilidade do cidadão entregar em papel, haver talvez um contacto prévio antes do arquivamento com a mesa da Assembleia, para verificar se não há correspondência a propósito, porque parece-me que o que falhou foi exatamente isso. Está bem? De nossa parte, nós viabilizamos já a reabertura da petição. Muito obrigada.
Muito obrigado. E relativamente só a esta nota da Sra. Deputada Carla Barros, eventualmente poderia ficar esta indicação junto dos serviços que, antes de futuros arquivamentos, e já temos aqui hoje dois, que sejam contactados os serviços do PAR, do gabinete do PAR, para saber se não há casos análogos. Julgamos que não, porque não é, enfim, não há histórico, mas não custa perguntar antes de procedermos definitivamente a esse arquivamento. Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Cabrinho.
Sr. Presidente, apenas para agradecer os esclarecimentos adicionais e creio que deles resulta claro que, além de uma situação excepcional, há de facto boas razões substantivas e até com enquadramento regimental para que possamos reapreciar a decisão que nós próprios tomamos e, portanto, o PS não, em qualquer caso não se oporia, apenas lançámos alguns alertas, mas com estes esclarecimentos creio que é claro que faz todo o sentido que possamos reapreciar a decisão que nós tomámos em julho.
Muito bem. Senhoras e senhores deputados, não havendo mais intervenções, eu se calhar colocaria já a votação à admissibilidade desta petição. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado por unanimidade. Eu não tenho neste momento aqui, afinal tenho, é o grupo parlamentar do PSD que deve indicar o relator para esta petição, eventualmente indicará, digo eu, posteriormente, ou então, se puder já.
Sr. Presidente, nós indicamos de imediato o Sr. Deputado Paulo Edson Cunha.
Muito bem. Eficiência. Está resolvido este ponto. Passamos ao ponto 8.
Sr. Presidente, sim. Gostaria de dizer que este ponto pudesse ser tratado, pudéssemos tratar primeiro os requerimentos, talvez, e o plano de atividades ficar para o final da nossa reunião.
Muito bem. Não havendo oposição, Muito bem. Então passamos, antecipamos o ponto número 9, discussão e votação de três requerimentos. O primeiro é um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para audição com caráter de urgência da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e do Ministro de Estado e das Finanças sobre a eventual inclusão futura de prestações sociais atualmente isentas no âmbito da noção sintética de rendimento sujeita a IRS e sobre eventuais práticas em curso de consideração de prestações não contributivas como rendimento para efeitos de escalão de IRS e de acesso a outros apoios sociais. E, portanto, passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, à Sra. Deputada Ana Paula Bernardo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De forma sintética, porque todos tiveram a oportunidade de, certamente, ler o requerimento, mas o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entendeu apresentar este requerimento perante as incertezas e as preocupações recentes quanto ao tratamento fiscal e ao tratamento social das prestações sociais atribuídas atualmente. Incertezas e preocupações que decorrem, desde logo, de uma intenção expressa pelo Governo da AD no seu programa de governo quanto à criação de uma noção sintética de rendimento, que aparentemente poderá traduzir-se na inclusão para efeitos de rendimento tributável de prestações sociais que até ao momento não são sujeitas a tributação, o que a acontecer e em função da forma como esta intenção se concretiza poderá ter consequências bastante fortes, bastante significativas sobre grupos particularmente vulneráveis por via de um aumento, de um agravamento fiscal. Esta questão já tinha sido suscitada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista logo no momento da discussão do programa do Governo, mas também mais recentemente através de uma pergunta enviada ao Sr. Ministro das Finanças sobre se prevê ou não esta tributação. Pergunta que aliás já foi respondida de uma forma bastante evasiva, que eu poderia quase dizer que é para já não, o futuro logo se vê. E para além disso, tem existido também nas últimas semanas, nos últimos meses, têm-se multiplicado as queixas de cuidadores informais, de associações representativas de pessoas com deficiência ou com situação de dependência, que levantam a dúvida ou que alertam para a existência de reduções das prestações recebidas ou de cortes das prestações recebidas, não sendo, como foi, por exemplo, o caso do subsídio do cuidador informal, mas não só, que não se compreendem totalmente as razões, não se compreendem as razões para esta alteração. Com efeito, a indicação do lado das finanças, do lado fiscal, não houve alterações, ou seja, alterações à forma de tributação e também não se conhecem outras alterações que justifiquem mudanças de regras a meio do ciclo de atribuição destas prestações. E, portanto, nós, perante sobretudo este quadro de incertezas e de ausência de respostas, quer do Governo, quer da parte das finanças, quer da parte do trabalho, entendemos chamar para serem ouvidas e para prestarem os esclarecimentos necessários, porque é disso que se trata, é compreender as razões que levam a estas alterações, chamar o Sr. Ministro das Finanças e a Sra. Ministra Ministra das Finanças, porque tratam-se também de questões de natureza fiscal, de tributação em sede de IRS, e a Sra. Ministra do Trabalho, obviamente pela área da segurança social que este Ministério integra. Eu permitia-me também destacar aqui que na nossa reunião de comissão que um requerimento idêntico foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista em sede na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública e, portanto, serão estes dois requerimentos que estão a ser analisados. Neste caso concreto será o requerimento que hoje aqui apresentamos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, antes de abrir à discussão, por uma questão de economia dos nossos trabalhos, eu sugeria, se não houvesse oposição, que o segundo requerimento da nossa ordem do dia do Grupo Parlamentar do Chega, que salvo melhor opinião incide sobre o mesmo objeto, possa também já ser apresentado e a discussão possa incidir sobre os dois requerimentos em simultâneo. Mas coloco à consideração dos senhores deputados, senão discutimos um a um, mas...
Sr. Presidente, de nossa parte nós não apreciamos nem gostaríamos de adotar essa metodologia, porque para nós os requerimentos são efetivamente diferentes e aquilo, portanto, a matéria do requerimento do PS é mesmo diferente da matéria do Chega, está bem? Portanto, sugerimos que seja uma discussão diferente.
Havendo a oposição, está resolvido. Passamos então à discussão deste primeiro requerimento da nossa ordem do dia. Sr. Deputado Paulo Edson Cunha.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nesta minha primeira intervenção, pós-férias, espero uma boa sessão legislativa para todos nós. Esta nova forma de fazer política do Partido Socialista surpreende-nos de uma forma muito, muito aguda. Porque se nós bem repararmos, o Partido Socialista acaba por estar muitas vezes incompreensivelmente com os resultados eleitorais que até vão tendo, surpreendem-se com os resultados que acabam por ter, mas quando estão a fazer políticas, cada vez mais à esquerda. A senhora deputada Ana Paula Bernardo veio aqui referindo que já foi colocada esta questão anteriormente e que foi respondida de uma forma muito invasiva por parte do senhor Ministro das Finanças. Eu dou aqui a resposta que foi dada ao Partido Socialista, isto em sede de... Em sede plenário, a Autoridade Tributária Aduaneira isenta de IRS o subsídio de apoio aos cuidados informais, como previsto na lei, e garante que o fisco desconhece situações particularmente em que tenha acontecido o contrário. Não há nada mais objetivo do que isto. Desconhece. O que este requerimento aqui nos vem apresentar é um conjunto de evasivas, é um conjunto, o próprio requerimento em si, se nós repararmos, o próprio requerimento vem falar sobre eventual inclusão de futuras prestações, sobre eventual. E depois vem aqui dizer sobre eventuais práticas em curso de consideração de prestações. Não é uma forma séria de fazer política. E não é uma forma séria de fazer política, sobretudo quando nós vemos que a resposta, a forma como foi dada esta resposta, resposta a esta pergunta, em 27 de agosto, esta resposta foi publicada e está absolutamente assumida. E não existe nenhum contraditório relativamente a esta questão. Não existe nenhuma situação diferente. Mas mais, a Autoridade Tributária não emitiu qualquer informação vinculativa sobre esta matéria e não tem conhecimento de casos concretos em que, eventualmente, por erro ou lapso, até se põe esta possibilidade, não tem conhecimento sequer por erro ou lapso na informação prestada pelos próprios contribuintes ou por entidades terceiras, este subsídio tenha surgido pré-repreenchido na declaração de IRS como rendimento na categoria A. Portanto, isto está absolutamente assumido naquilo que diz respeito à questão tributária, à questão fiscal, se assim quisermos dizer. Por outro lado, em termos de legislação, não vou aqui dizer o histórico desta situação do cuidador informal, mas posso dizer que desde 2022 não há qualquer alteração legislativa às regras ou atribuições de subsídios de apoio ao cuidador informal e esta prestação nunca foi incluída para efeitos de rendimentos atuais de IRS. Portanto, não existe qualquer tipo de alteração e isto está absolutamente assumido por este Governo. Por fim, parece-me, quando no vosso requerimento, quando o requerimento do Partido Socialista vem dizer, paralelamente, têm-se multiplicado queixas de cuidadores informais e de associações representativas de pessoas com deficiência ou em situações de dependência que denunciam os cortes de apoios sociais, nós aqui estamos a falar de situações em que poderão ser estes cortes, poderão existir por um conjunto vasto de situações. Mas a forma como o requerimento vem apresentado vem deixar a dúvida, levantando dúvidas quanto à consideração de determinadas prestações não contributivas com o subsídio de cuidador informal. Portanto,
com o devido respeito, misturam alhos com bugalhos e tentam baralhar as pessoas, exatamente com esta situação. Daí tem a nossa oposição completa relativamente à aceitação deste requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, a mim cabe-me dizer ao Sr. Deputado Paulo Edson de Cunha que, de facto, nós também recebemos muitas queixas desta situação. E se não é feito, se é feito de uma maneira ou se é feito de outra, para o português que está nessa situação é um bocado indiferente. O que lhes aconteceu foi que passaram a ter menos dinheiro disponível ao fim do mês. E isso é que nos preocupa. E por isso nós também apresentámos um requerimento neste sentido. E o nosso requerimento até era no sentido de, em seguida irei apresentá-lo, mas era no sentido da audição da Associação Nacional de Cuidadores Informais e do Movimento Cidadão Diferente, exatamente para essas pessoas poderem vir aqui e esclarecerem o Sr. Deputado Paulo Edson de Cunha, falarem na primeira pessoa, inclusive até com casos concretos. E depois, possivelmente, iríamos partir para chamar a Sra. Ministra. Mas, portanto, nós não podemos dizer que não está a acontecer ou negar uma situação em que nós todos, como deputados, recebemos e-mails diários sobre esta situação. E, portanto, é importante e é nosso dever esclarecermos. E, por isso, penso que é um assunto que está em cima da mesa e que tem que ser esclarecido.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais... Sra. Deputada Ana Paula Bernardo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só duas notas e até relativamente a esta última intervenção. De facto, parece-nos que uma metodologia que pode ser prosseguida aqui é ouvirmos as intervenções e as posições e as queixas das associações de cuidadores informais, de deficiência, e depois, no momento seguinte, ouvir os responsáveis políticos. E, portanto, estamos confortáveis com essa situação e parece-nos adequado. Agora, Sr. Deputado, disse exatamente aquilo que está no âmbito do nosso requerimento e que aparentemente discorda da sua própria posição, porque o Sr. Deputado disse claramente que não há qualquer alteração legislativa em matéria de prestações sociais. Ora, se não há qualquer alteração legislativa em matéria de pagamento e de atribuição de prestações sociais, não se compreendem porque é que, de um momento para o outro, vários cidadãos têm visto as suas prestações sociais reduzidas em termos até de atribuição e não de IRS, que são duas dimensões distintas. Uma questão é, essas prestações são ou não consideradas rendimentos para efeitos de IRS? Aparentemente não, e tivemos a informação do Sr. Ministro das Finanças que não.
Certo.
Não, tivemos...
Certo.
Sim, mas... Oh, Sr. Deputado, desculpe, eu peço desculpa, eu também ouvi o Sr. Deputado e não fiz qualquer interrupção, apesar de discordar profundamente em algumas das observações proferidas. O que eu estou a dizer é que há aqui duas dimensões. Há a dimensão fiscal e essa própria dimensão fiscal tem duas dimensões. Primeiro é o questionar de quais são as intenções do Governo relativamente à intenção de criar uma noção sintética de rendimento. E, portanto, essa noção sintética que, à partida, englobaria um conjunto de prestações sociais que até agora não são tributáveis. Essa é uma opção que, obviamente, cabe ao Governo realizar e que cabe aqui depois à Assembleia analisar. Nessa pergunta, e não foi a discussão em plenário, aproveito para explicitar melhor, o que eu estava a dizer não foi uma intervenção em plenário, realmente também foi discutida, aí o Sr. Ministro das Finanças deu a informação que acabou de referir. Eu estava-me a referir a uma pergunta que fizemos recentemente ao Sr. Ministro das Finanças sobre a noção sintética de rendimento. Resposta existe, e sem querer alongar alongar muito o Ministro das Finanças diz que neste momento não são tributáveis, mas não fecha a porta. Porquê? Porque diz que, inclusive, o Governo entende como indispensável o estudo e ponderação sobre esta matéria, no âmbito do qual se terão em conta não apenas referidos imperativos constitucionais, como igualmente a evolução histórica do sistema fiscal. Portanto, não vou entrar na leitura do documento. Portanto, essa é uma dimensão. A segunda dimensão, que se prende com a área fiscal, era, numa primeira reação e queixas tidas de redução de prestações, poderia haver aqui um impacto fiscal. Foi-nos dito que não tinha havido qualquer alteração ou qualquer orientação fiscal em sentido diferente. Portanto, percebemos que não será neste momento, não será uma questão fiscal. Ainda assim, permanece a questão relativa à noção de sintética de rendimento e por isso queremos ouvir o senhor Ministro das Finanças. Segunda dimensão é aquela que é objeto das queixas. As pessoas, de um momento para o outro e sem explicação, viram reduzidos os valores das suas prestações ou condicionadas até à atribuição de algumas prestações. E como o Sr. Deputado bem disse, que não há qualquer alteração legislativa nesse sentido. E por isso nós gostaríamos e queremos que a Sra. Ministra nos possa vir aqui dizer quais são o que esteve ou o que está na origem desta situação, serão situações que vêm erradas e só estão a ser corrigidas, ou de facto se terá havido algumas orientações, digamos, orientações internas ao serviço para que algumas, para que algumas situações sejam corrigidas.
Que nos ouvíssemos mutuamente enquanto está a intervir uma senhora deputada. Senhora deputada Carla Barros, podemos todos usar à parte, naturalmente, podemos também usar pedidos de intervenção, naturalmente, se assim entenderem, enfim, no espírito sempre relativa concórdia com que decorrem os nossos trabalhos, pedia que nos pudéssemos ouvir sem interrupções mútuas nestes momentos. Muito obrigado. Senhora deputada Ana Paula Bernardo.
Sem querer ferir o pedido do espírito de concórdia, eu percebo...
Relativa concórdia.
Relativa então. Concórdia. Eu percebo o incómodo do PSD, mas obviamente também todos nós temos que gerir o nosso sentimento de desconforto em determinados momentos. Mas no fundo o que eu estou dizer é que, precisamente como o Sr. Deputado diz, não havendo alterações legislativas nesta matéria e tendo existido práticas e cortes e redução de prestações, queremos perceber o que está na origem disso. Entender, é o nosso dever enquanto deputados da Assembleia da República e entendemos que a pessoa indicada para nos poder dar todos os esclarecimentos e um esclarecimento cabal sobre esta situação é a Sra. Ministra do Trabalho e por isso o requerimento que apresentamos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Edson. Não, Sra. Deputada Carla Barros? Muito bem, Sra. Deputada Carla Barros.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu depois passo aqui ao colega para fazer a discussão, mas deixe-me dizer, Sra. Deputada Ana Paula Bernardo, que eu interrompi várias vezes a sua intervenção fiz porque é inédito que alguém faça um requerimento cheio de suspeições e que depois ainda venha acrescentar uma outra suspeição, que é a existência de orientações informais para a AT para proceder contrariamente à lei, AT ou na administração pública. Senhora deputada, aquilo que acabou de dizer em resposta às minhas interrupções ou aos meus apartes parlamentares foi que, de facto, na lei, conhece e reconhece que na lei não há nada que tenha permitido estes erros nas declarações de IRS e depois insinua que pode haver orientações do Governo de forma informal para a administração pública, no sentido, orientações internas, foi assim que referiu, nesse sentido. E, portanto, é lamentável que o Partido Socialista, que vem do Governo, que, no fundo, queira transpor eventuais práticas que ocorressem para aquilo que é o Governo da
AD. Portanto, ouvir.
Senhora deputada, registro e lamento essas observações que faz.
Senhores deputados, o senhor deputado Paulo Edson da Cunha estava inscrito e passarei a palavra com a serenidade que os trabalhos impõem. Mas vamos passar a palavra, vamos por ordem. Sr. Deputado Paulo Edson da Cunha.
Sra. Deputada Ana Paula Bernardo terá a oportunidade de clarificar. De qualquer forma, eu também só vou resumir e concluir não só o pensamento da Sra. Deputada Carla Barros, daquilo que aqui veio agora expressar, como também daquilo que foi esta discussão. Este requerimento, não há dúvida nenhuma que é um requerimento, em primeiro lugar, completamente especulativo. Tudo ele é especulativo, do primeiro ao último momento. E a explicação que a senhora deputada Ana Paula Bernardo veio aqui dar só veio reforçar essa especulação em todos os níveis. E o que nós podemos dizer aqui é, quando vem aqui referir a questão, a pergunta que é feita relativamente à noção sintética de rendimentos, com certeza que vai ter oportunidade, já agora, no próximo Orçamento de Estado, se não ficou satisfeita com as respostas que já foram dadas pelo Sr. Primeiro-Ministro, pelo Sr. Ministro, terá oportunidade agora, no próximo Orçamento de Estado, de clarificar essas questões, não através de um requerimento absolutamente especulativo, em que a resposta já lhe tinha sido dada, pelo próprio Sr. Ministro e foi aqui referido pela Sra. Deputada. Por outro lado, ainda há pouco falávamos aqui em abertura de precedentes. Se nós vamos aqui abrir o precedente de cada vez que 2, 3, 4 ou 10 cidadãos nos mandam nos colocam uma determinada dúvida e depois chamamos aqui os ministros respectivos, porque 2 ou 3 cidadãos colocam dúvidas, os serviços já responderam que não, o Sr. Ministro já respondeu que não, que não há nenhuma alteração. Aqui foi respondido pelos deputados da maioria também que não há nenhuma alteração, nem da lei, nem das orientações. Nem sequer das orientações, foi aqui respondido. E se mesmo assim mantemos este grau de especulação, então não fazíamos mais nada. Passávamos a vida a chamar os ministros aqui, porque havia 2 ou 3 pessoas que nos estavam a colocar questões sobre especulações. Portanto, a nossa posição penso que é bastante clara.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Paula Bernardo.
O nosso requerimento foi apresentado com base em respostas do Governo e não em queixas. As queixas são aqui trazidas para, mas tem a ver com a resposta do Governo. E isso, uma nota, é que a Sra. Deputada Carla Barros afirmou aqui que eu teria afirmado algo e eu não disse absolutamente nada sobre isso. A Sra. Carla Barros, a Sra. Deputada Carla Barros disse que eu teria deixado, eu já não tenho aqui bem, uma suspeição de que teria havido orientações para orientações internas para as declarações em sede de autoridade tributária. Não disse absolutamente nada disso. O que eu questionei foi se terá havido algumas orientações ou serviços no âmbito da Segurança Social para que as regras tenham sido revistas e tenham conduzido a alterações no pagamento das prestações. Portanto, é isso e eu não vou continuar a discussão. Agora, peço à senhora deputada é que não diga aquilo que eu não disse. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Sr. Deputado Miguel Cabrita, pôs a palavra.
Sim, senhor Presidente, eu acho que... Muito obrigado por poder intervir. Eu gostava apenas de complementar algumas coisas que foram ditas e também de esclarecer a senhora deputada Carla Barros, a bancada do PSD e, no fundo, todos os deputados aqui presentes sobre o que está aqui em causa. Não há aqui, do ponto e do lado do PS, nenhuma tentativa de levantar qualquer tipo de suspeição ou de sequer ter aqui alguma postura especulativa nesta matéria. Vamos lá ver. As queixas existem. E eu peço desculpa dizer ao Sr. Deputado Paulo Edson de Cunha, não são de 1, 2, 3 ou 4 cidadãos, são das associações que representam as pessoas com deficiências, os cuidadores informais no seu conjunto. E, portanto, ou nós respeitamos também estas associações e o movimento associativo e a sociedade civil e aceitamos que eles representam este setor da sociedade. E penso que todos terão recebido nos vossos e-mails muitas queixas individuais, com certeza, mas também posições públicas das associações que representam este setor. O que nos faz intuir que, não tendo havido, como foi dito aqui, como foi também assumido, e também, de qualquer maneira, nós saberíamos, quer pelo Sr. Ministro das Finanças, quer também pelo Sr. Ministro do Trabalho, não houve qualquer alteração legal, alguma razão tem de existir para, de um momento para o outro, porque é mesmo de um momento para o outro, penso que estamos todos de acordo, terem começado a aparecer queixas sucessivas, não apenas de muitos cidadãos individuais, mas também das associações que os representam legitimamente. E, portanto, o nosso trabalho como deputados é interrogar-nos se não houve nenhuma alteração na lei. Qual é a razão
para haver este clamor social e este alarme social em torno de uma questão que não deveria suscitar. E é esse o primeiro fundamento, o pré-fundamento, se quisermos, do nosso requerimento. Depois há uma outra dimensão, e a senhora deputada Ana Paula Bernardo explicou detalhadamente e de maneira muito organizada, não vou repetir, mas o senhor ministro respondeu, de facto, quer no Parlamento, quer em declarações à comunicação social, mas no que diz respeito à dimensão fiscal da questão, também numa resposta por escrito ao Partido Socialista sobre a futura noção sintética de rendimento que faz parte do programa eleitoral do PSD, o senhor ministro responde: o Governo entende como indispensável o estudo e ponderação sobre esta matéria. Não fecha a porta a que venha mesmo a haver alterações. E creio que do Ministério do Trabalho, estou agora a dizer de memória, não é especulativo, é de memória, penso que houve também declarações da própria tutela, dizendo que não tinha conhecimento dos casos, mas eles existem, porque estão a ser relatados, nem de quaisquer alterações no cálculo das prestações, mas que teria também de perceber e de averiguar, mas, no fundo, disse à data, não sabia, não houve mais nenhuma informação. Portanto, agora, há uma coisa que não é especulativa, é os casos existem, estão a ser reportados de maneira sistemática por pessoas individualmente, às dezenas, e pelas associações que os representam. Dizer que houve alguma alteração interna aos serviços não significa nem que o Governo fez alguma pressão ou que está a cometer alguma ilegalidade. Eu tenho que corrigir a deputada Carla Barros. Eu quero, vou, se me permitir, esperar só um bocadinho para ouvir com calma, como todos ouvimos uns aos outros, poderá conseguir compreender. Não é verdade que não haja interpretações e orientações nos serviços que muitas vezes alteram o modo como as coisas são calculadas. A autoridade tributária, basta consultar o site, tem informações vinculativas, informações vinculativas da autoridade tributária. O Sr. Ministro também clarificou que não houve nenhuma a este respeito e, portanto, também não é por essa via que chegamos a estas queixas que estão agora a ocorrer. Mas há informações vinculativas às dezenas sobre os mais diferentes assuntos de natureza fiscal para clarificar e interpretar regras, e muitas vezes mudam por vezes a maneira como são calculadas e como são feitos os procedimentos internos aos serviços, e na Segurança Social não há informações vinculativas, mas há circulares, há orientações para que os serviços possam interpretar o que está a ser... não podem mudar a lei, porque a lei sabemos que não mudou, não podem mudar a lei, mas alguma coisa parece ter mudado, ou não, mas algumas aparecem para, de um momento para o outro, haver estas queixas. O nosso trabalho enquanto deputados não é levantar suspeições, é pedir respostas. E é isso que estamos aqui a fazer, e francamente não entendo o clamor e até o nível e o tom acusatório que está aqui a ser utilizado, no qual nós não nos revemos e que lamentamos profundamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor Está Miguel Cabrita. Atendendo que fizemos a discussão, parte do princípio que não há mais intervenções neste requerimento, e atendendo que fizemos a discussão isolada, digamos assim, deste requerimento, sugiro que o votemos no final da discussão, e, portanto, colocava à votação este requerimento do Partido Socialista, se não houver nenhuma oposição por parte de nenhum grupo parlamentar. Quem vota contra este requerimento? Grupo Parlamentar do PSD. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? Para efeitos de registro, naturalmente o Grupo Parlamentar do PS e o Grupo Parlamentar de Chega, e, portanto, o requerimento está aprovado. Sim, sim, naturalmente. É aprovado em conjunto, para a audição conjunta com a COFAP. Temos que ver, naturalmente, se a votação na COFAP, não sei quando é que... será eventualmente hoje, portanto... ia haver hoje a reunião? Ah, foi adiado o ponto? Pronto, então só para a semana é que saberemos. E em função disso temos que cruzar as agendas com as comissões para que façamos a audição conjunta. Dos dois ministros. Dos dois ministros em simultâneo. Vamos agora então ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição da Associação Nacional de Cuidadores Informais e do Movimento Cidadão Diferente sobre as queixas de cidadãos sobre a alegada prática da Segurança Social em contabilizar prestações sociais de natureza não contributiva como se de rendimentos de trabalho dependente se tratassem. Perdão?
Sr. Presidente, quem vai apresentar...
Catarina,
sim.
Muito bem. Passo a palavra então à Sra. Deputada Catarina Salgueiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Estamos hoje a tratar de uma questão que não é apenas administrativa nem apenas técnica. É uma questão profundamente humana, que atinge de forma direta centenas de famílias portuguesas, em particular aquelas que têm ao seu cuidado pessoas com deficiência e onde atuam cuidadores informais. Estas famílias vivem já numa realidade marcada por grandes fragilidades, por custos acrescidos, por dificuldades permanentes no seu dia-a-dia. Qualquer injustiça que se soma a esse quadro representa um peso quase insuportável. E é precisamente isso que está a acontecer. A Segurança Social tem vindo a contabilizar prestações sociais de natureza não contributiva, apoios que existem para compensar desigualdades e garantir alguma dignidade como se fossem rendimentos de trabalho dependente. Ora, esta prática é profundamente incorreta, é injusta e é, acima de tudo, uma perversão da própria finalidade destas prestações. Um apoio social não é um salário, é uma ajuda mínima para quem já está em situação de fragilidade. Confundir estes dois planos é desvirtuar o sentido do Estado Social. As consequências desta atuação são gravíssimas. Famílias que perdem o direito ao abono de família, famílias que veem os seus rendimentos ficticiamente inflacionados, sendo colocadas em escalões mais altos para efeitos de IRS. Famílias que, em vez de serem protegidas, ficam ainda mais fragilizadas financeiramente. Estamos perante um verdadeiro contrassenso. Aqueles que mais precisam, aqueles que deveriam merecer maior atenção e maior proteção, acabam por ser duplamente penalizados. Perdem apoios e veem a sua carga fiscal aumentar injustamente. Por isso, as audições que aqui foram requeridas são da maior relevância. A Associação Nacional de Cuidadores Informais e o Movimento Cidadão Diferente estão diariamente no terreno, em contacto direto com os cidadãos prejudicados. São eles que recolhem as queixas, que ouvem os testemunhos de quem vive esta injustiça, que reconhecem a realidade concreta para além das estatísticas. Trazer essas vozes ao Parlamento é dar credibilidade, é dar legitimidade e é aproximar a política da vida real das pessoas. Senhoras e senhores deputados, o Parlamento tem um dever claro, corrigir práticas administrativas que não têm base legal, impedir que a Segurança Social transforme direitos em penalizações e garantir que a proteção social em Portugal cumpra, de facto, a sua função de apoiar os mais vulneráveis. O Chega está atento, o Chega está ao lado das famílias, o Chega continuará a denunciar e a combater todas as situações em que o Estado, em vez de proteger, oprime, em vez de apoiar, castiga, em vez de servir, falha. Este requerimento é mais um passo para garantir justiça, dignidade e verdade na relação entre os cidadãos e as instituições. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora. Muito obrigado, senhora deputada. Senhora deputada Helga Correia, acabou de ser inscrita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Efetivamente, estes requerimentos são diferentes. O requerimento do Chega pretende ouvir as entidades do setor, que naturalmente respeitamos e que são a porta-voz destes cidadãos, e o requerimento do Partido Socialista acaba por levantar aqui, como já foi dito anteriormente, a suspeição por parte do Governo, naturalmente relativamente às orientações que são feitas aos serviços e, como aqui já foi dito, Sra. Deputada Ana Paula Bernardo e Sr. Deputado Miguel Cabrita, as orientações do Governo aos serviços nunca podem ir contra a lei e ao respeito da lei, por isso está fora de questão essa matéria. Naturalmente, e reafirmo que respeitamos aqui o que é a voz dos cidadãos e que naturalmente estamos preocupados porque, como já foi referido e reafirmo, não houve alteração à lei do Estatuto do Cuidador, não houve nenhuma alteração à Lei 100 de 2019, de 6 de setembro, ou aliás, houve duas alterações, mas nenhuma delas foi concretamente a esta matéria. Houve uma que foi permitir que os cuidadores não familiares pudessem ser cuidadores e depois o Governo veio alargar e simplificar também o Estatuto e veio permitir que os cuidadores principais não familiares pudessem cuidar das pessoas dependentes no caso de
coabitarem na mesma habitação. E dizer muito claramente aquilo que o Governo alterou relativamente a esta matéria, ao apoio aos cuidadores, foi alterar o subsídio de apoio ao cuidador informal, quando procedeu ao aumento de um IAS para 1.1 IAS, e permitindo que os cuidadores recebessem mais 52,25 euros em 2025. Por isso, da parte do Governo, aquilo que os cuidadores podem contar é com apoio, e contam com apoio incondicional, e aqui é um sinal claro de que o Governo não está aqui para cortar apoios às pessoas. Aliás, isso foi dito e já foi aqui salientado na discussão do anterior Governo, houve já a resposta por parte do Governo ao Partido Socialista, que não tinha havido na parte fiscal nenhum corte relativo a essa matéria, e dizer-vos claramente às senhoras e aos senhores deputados que o SACI, o Subsídio de Apoio ao Cuidador Informal, de acordo com o número 2 do artigo 17 do Decreto Regulamentar 1/2022 e de acordo também com o Estatuto de Cuidador Informal no seu número 7, consiste numa prestação pecuniária do Subsistema de Solidariedade. Por isso, por este motivo, não é abrangido por qualquer norma de incidência do Código de IRS, logo não está sujeito a IRS. Por isso, é claro que não há aqui qualquer incidência a nível do IRS. Se alguma coisa realmente poderá haver, os cuidadores informais têm tanto a Segurança Social para verificar o que é que aconteceu, pode ter sido uma situação pontual naquela pessoa por algum motivo, e há um direito que lhes assiste, e por isso é que têm também pessoas disponíveis para os receber e para verificar. E a nível da AT, naturalmente, que quem preenche o IRS, o cuidador ou o seu contabilista certificado terá a obrigação de verificar se todos os rendimentos estão devidamente ou não contabilizados na sua declaração. Mas, naturalmente, nós estamos disponíveis para verificar com as entidades e ouvir o setor, como sempre ouvimos, tanto nós, Grupo Parlamentar do PSD, como ao Governo, no sentido de ver essa situação, se assim o acontece, porque nós, concretamente, não conhecemos, e ao Grupo Parlamentar do PSD não foi reportado nenhuma das situações que alegadamente tenham acontecido. Naturalmente, estaremos aqui disponível para as analisar, mas deixar claro que o requerimento do Partido Socialista levanta suspeições, sobre uma questão que não faz qualquer sentido, e aqui o Grupo Parlamentar do Chega, naturalmente, quer ouvir as entidades do setor que realmente merecem a consideração do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Felicidade Vital, tinha-se inscrito.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É apenas para enfatizar aqui que, de facto, o nosso requerimento incide sobre a Associação Nacional de Cuidadores Informais e o Movimento Cidadão Diferente, porque são, de facto, estas associações que representam legitimamente estas pessoas. E esta discussão leva-nos aqui a uma reflexão, que é a seguinte. Nós temos que ser honestos intelectualmente. Se de facto nós estamos a receber queixas das pessoas, estamos a receber queixas destas associações, e depois o partido que apoia o governo, o PSD, vem aqui dizer com toda a certeza, e que eu não duvido, por isso queremos esclarecer esta situação, vem dizer que não houve alteração à lei, que está tudo na mesma, alguma coisa se está aqui a passar, porque nós temos informações de que as pessoas, de facto, deixaram de receber abonos de família, foram subidos os escalões de IRS e, portanto, estas famílias, com certeza, também não estão loucas. Se nos vêm relatar esta situação, é porque ela existe. Portanto, em vez de nos preocuparmos aqui em estarmos aqui a degladiar-nos com os requerimentos são especulativos ou não são especulativos, temos que perceber o que de facto está a acontecer, porque alguma coisa está a acontecer. E eu até acredito de boa fé de que não houve alteração nenhuma à lei, de que o PSD está a dizer o que de facto acontece, mas alguma coisa teve que acontecer, e é isso que nós temos que cabalmente esclarecer aqui nesta sede. E apenas uma última nota à senhora deputada Helga Correia, quando diz que estas pessoas têm que consultar o seu contabilista. Estas pessoas, coitadas, nem têm dinheiro para comer, por vezes, quanto mais contabilista. Portanto, temos também de ter aqui alguma noção da realidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Paula Bernardo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Enfim, reafirmar aqui, para que fique claro, que do lado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista nunca levantamos e não levantamos suspeições quanto à atuação do Governo. Apenas queremos é ver esclarecidas as razões que levam a que situações como as temos falado aqui tenham sido reportadas por cidadãos e por associações representativas. E, portanto, sem discutir mais o assunto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria de juntar a estas duas associações a Associação Portuguesa de Deficientes, que é uma organização de direitos humanos que atua muito na defesa dos direitos individuais coletivos de cidadãos com deficiência, e, portanto, e que tem sido, inclusivamente, uma associação que já tem trabalhado bastante com esta comissão na área da deficiência. E, portanto, sugerimos que possa ser incluída também para ser ouvida a Associação Portuguesa de Deficientes. Muito obrigada.
Muito bem, é um pedido de inclusão de uma nova entidade. Senhora Deputada Helga Correia, passa a palavra para uma intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer à Sra. Deputada Felicidade Vital duas questões. Uma delas é dizer, nós sabemos que os cuidadores informais, uma grande parte deles têm recursos escassos, mas como não têm muitas das vezes a possibilidade de se dirigir à Segurança Social ou de terem um contabilista, têm natural, ou melhor, muitas das vezes não têm a capacidade deles próprios fazer o IRS sozinhos, por isso, ou dirigem-se a uma junta de freguesia ou alguém que os possa auxiliar. Por isso, isso é uma falácia a questão que está a colocar de não terem, porque se não conseguem, nós sabemos que eles cuidam 24 sobre 24 horas, por isso tem que haver alguém, ou um familiar, ou um amigo, que ajuda nessa matéria. Quando veem que o rendimento lhes é cortado, deslocam-se ou falam com a associação e a associação tem meios para os ajudar, se bem sabe como é que funcionam as associações de cuidadores e não só. Depois, a senhora deputada falava que acredita ou é uma questão de boa fé não haver alterações legislativas. Nós todos sabemos que existe um diário da Assembleia da República ou um Diário da República onde nós conseguimos verificar tudo aquilo que são as legislações publicadas e tudo aquilo que são as alterações feitas e as alterações consolidadas. Se verificar em Diário da República, a Lei 100/2019 6 de setembro, que eu falei anteriormente, foi alterada duas vezes, uma em fevereiro de 2024 por este Parlamento e uma em finais de 2024, um decreto-lei do Governo. Por isso não há nenhuma, isto é uma questão muito séria, Sra. Deputada, não há nenhuma alteração e daí nós conseguimos ver essa matéria muito bem no Diário da República. Depois dizer que relativamente às regras e à questão de muitas das vezes haver alterações de escalões e naturalmente relativamente aos apoios, há o Decreto-Lei 100 ou Decreto 70 de 2010, de 16 de junho, onde são determinadas as regras da condição de recurso a ter em conta para a atribuição e manutenção das prestações do subsistema de proteção familiar e do subsistema de solidariedade, que isso depois também muitas das vezes impacta com aquilo que é o aumento do direito que tem a pessoa ao subsídio, ou o corte ou não. Por isso, nós, muitas das vezes, quando falamos que as coisas têm que ser devidamente analisadas, é que existem regras, existe condição de recurso, existe um valor base para o subsídio de apoio ao cuidador informal, mas depois existem regras que têm que ser aplicadas. E temos, não podemos falar de cor, e temos que olhar para a legislação e tudo aquilo que vai impactar naquilo que são os direitos das pessoas com deficiência e dos cuidadores informais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas só para pedir à Sra. Deputada Helga Correia que no dia que vierem cá as associações esteja presente para ouvir em primeira mão o que essas associações têm a dizer e
depois lhe possa responder também com essas leis que não foram alteradas e com esse discurso que acabou de ter agora para mim, que o tenha para essas associações, para depois vermos qual será a reação dessas associações. Muito obrigada.
Uma intervenção por parte da Sra. Deputada Helga Correia, encaminhando a discussão para o final.
Muito obrigada, Sr. Presidente, encaminhando naturalmente para o final, mas há coisas que eu tenho que recordar e há memória parlamentar. A Sra. Deputada é muito nova nesta casa, eu também sou, mas tenho um histórico desde 2015 e só lembrar o Partido Chega e a Sra. Deputada que eu estive na base da construção do Estatuto de Cuidador Informal. Eu fiz parte dos grupos de trabalho existentes nesta casa relativamente ao Estatuto de Cuidador Informal. Eu ouvi todas, sem exceção, todas as associações. E não ouço só no Parlamento Português. Por isso, da minha parte, pode contar só se eu estiver doente, porque eu estarei nesta casa a ouvir todas as associações e a dar a cara pelo grupo parlamentar do PSD a todas as associações dos cuidadores informais. Porque muitas das vezes falar de cor sem ouvir as associações e sem ter passado por essa situação, Sra. Deputada, não estamos a dignificar o trabalho do Parlamento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais intervenções neste ponto. E, portanto, eu colocaria o requerimento à votação com alteração, que se não houver oposição, solicitada pelo Grupo Parlamentar do PS, de inclusão nas audições da Associação Portuguesa de Deficientes. E, portanto, a primeira questão, há oposição ou não a essa inclusão? Não parece. E, portanto, votamos o requerimento com essa adenda de entidade. E, portanto, passo a colocar o requerimento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Com a abstenção do PSD, o requerimento está aprovado com os votos do Chega e do PS. Agora, há uma questão, antes de passarmos ao último requerimento, que tem a ver com estes dois requerimentos, que diz respeito à possibilidade ou não de solicitarmos a audição das entidades da sociedade civil antes da tutela política. Portanto, creio que será o mais adequado, mas coloco à consideração também. Não havendo oposição, faremos então faremos as convocatórias e os convites, tendo por base esta organização, primeiro as entidades, depois as tutelas, em articulação com a COF. Passávamos então ao último requerimento desta manhã, que é um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para audição da Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens e da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre o impacto da recondução de professores que integravam as CPCJs aos respectivos serviços e funções de origem em audições a realizar conjuntamente com a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, presumindo eu, isto não está aqui, que também será apresentado um requerimento semelhante na primeira comissão. Está um pouco de ruído na sala, já foi aprovado e, portanto, passava ao Grupo Parlamentar do PS, à deputada Patrícia Faro, para a apresentação deste requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente as senhoras e os senhores deputados e, de facto, a fundamento para o Partido Socialista apresentar este requerimento, para a audição, em primeiro lugar, da Sra. Presidente Nacional da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e da Sra. Ministra do Trabalho e Solidariedade e Segurança Social, porque é tutela deste organismo. E, portanto, se já no passado nos preocupava ou nos tem vindo a preocupar as crescentes dificuldades de funcionamento de muitas das CPCJs, faltas de meios técnicos e recursos humanos, recentemente com o Governo, através do Ministério da Educação, definiu orientações para a mobilidade estatutária dos professores de carreira, com o objetivo de promover o regresso às escolas, e sendo que esta representatividade no âmbito da educação, uma vez que ao longo dos anos as comissões de proteção de crianças e jovens foram sofrendo alterações e desde 2001 que o atual modelo estabelece que se incentive e bem a participação ativa da comunidade, capaz de estimular todas as sinergias locais e redes de desenvolvimento social, esta representatividade, como dizia, no âmbito da representação da educação, apenas será assegurada se for autorizada pelos próprios diretores dos agrupamentos das escolas. Impõe-se, por isso, neste registro, um cabal, para nós, enquanto grupo parlamentar, um cabal esclarecimento de qual é, então, a situação atual de funcionamento das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, uma vez que o ano letivo já se iniciou. Não há, por parte da Comissão, da Presidente da Comissão Nacional, indicação de quais são os elementos que se mantêm e aqueles que regressaram aos seus meios de origem, portanto, às escolas. E, na verdade, queremos, quer dizer, não entendemos, porque se em alguns registros temos que colmatar áreas que estão deficitárias, no caso dos professores, obviamente, entendemos essa parte, mas não podemos fazer sem ter um plano B para todos os outros setores e, neste caso, para o funcionamento das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Portanto, basicamente, este requerimento é para fazer um ponto de situação, clarificar se quantos são, de facto, os elementos que saíram e como é que se pretende fazer relativamente aos casos que estavam já em acompanhamento, como é que são feitos esses acompanhamentos. Portanto, queremos um esclarecimento cabal desta situação, uma vez que são cerca de 300 pessoas que saíram e isso vai ter um impacto muito negativo no funcionamento das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Portanto, é esta a nossa intenção e não estamos a fazer qualquer tipo de insinuação. Queremos é um esclarecimento cabal da situação, saber a situação atual de como estão a funcionar as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a inscrição da Sra. Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para dizer que nós consideramos este assunto importante e gostaríamos de ouvir, de facto, o Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, mas gostaríamos de sugerir ao PS que, em vez de chamar já a Sra. Ministra do Trabalho, que chamássemos a Sra. Secretária de Estado da Ação Social e Inclusão, a Dra. Maria Clara Gonçalves. Parece-me que é ela que tem a tutela. Sim. E é a ministra que tem a tutela.
Da CPCJ, já.
Não é a secretária de Estado?
Não, acho que não tem. Neste caso, acho que é diretamente a ministra.
Eu, por acaso, fiz uma pesquisa e o que me diz é que é...
A tutela das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, tutela da secretária de Estado. Quando se vir a ministra outra vez.
Sim.
Vai dar a ministra.
Pronto. Portanto, era isso que eu gostaria de colocar para também não estarmos sempre a requerer a vinda da ministra quando podemos ter as respostas de um secretário de Estado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a inscrição da Sra. Deputada Sandra Pereira e depois do Sr. Deputado Miguel Cabrito.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, relativamente aqui a este requerimento, antes de mais queria só dizer que naturalmente que o grupo parlamentar do PSD não vai inviabilizar a vinda, estas audições e a vinda aqui da Sra. Ministra e da Sra. Presidente, até porque se impõem aqui alguns esclarecimentos que já foram dados publicamente, mas parece que faz algum sentido que de facto sejam dados aqui, porque o Partido Socialista ou não quer saber ou esqueceu. Parece que acordou agora, aliás, até para todos os problemas com que se tem debatido ao longo dos últimos anos as CPCJs no que toca aos recursos humanos e às dificuldades de cumprimento dos tempos de afetação. Isto não é um assunto novo de todo e é um assunto que nos 8 anos do Partido Socialista nós não vimos de todo ser mexido pela tutela dessa altura. E parece também querer ignorar um outro problema que o país enfrenta, que é a falta de professores nas escolas, porque as notícias de todos os anos no início de aulas é que as crianças começam o ano letivo sem professores e, portanto, é este equilíbrio, naturalmente, que a vinda, a volta dos professores à escola, o regresso dos professores à escola não pode ser feito à custa da... do depauperamento das CPCJs, mas essa explicação pública foi feita até em notícias de jornais pela senhora Presidente, que disse que estavam a ser efetuadas as necessárias substituições para assegurar a representação da educação nas CPCJs. Isto foi dito publicamente, portanto, se o Partido Socialista entende que quer ouvir aqui isso mesmo de viva voz, pois muito bem que seja. Até porque aquilo que o Governo e o Ministério da Educação estão a fazer, o que a mim me parece até bastante pertinente face à situação do país, é que estão a dar aos agrupamentos escolares medidas de gestão por forma a poderem racionalizar os recursos humanos das escolas. Porque o que acontecia, por exemplo, a senhora deputada falou em 340 professores que estão a voltar à escola, não é isso. O que está aqui a acontecer é que são, no ano anterior, estavam deslocados 342 professores alocados às CPCJs, 103 que eram do primeiro ciclo, por exemplo, que é um grupo que é muito deficitário nas escolas, e 40 do ensino de educação especial, que é também considerado um grupo prioritário que faz, efetivamente, falta nas escolas. E, portanto, a ideia do Ministério, e não sou eu que digo, isto foi dito publicamente, portanto, eu só estou a transmitir aquilo que já foi veiculado em várias notícias de jornais. A ideia do Ministério da Educação é poder dar às escolas a ferramenta de poder alocar os professores que, efetivamente, são prioritários nas escolas, e poder eventualmente enviar outros cuja prioridade não é assim tão alta. E é isso que está a ser feito. É garantido pela senhora Presidente da Comissão Nacional que esse processo de substituição está a ser feito. No fundo, aquilo que acabou foi uma regra de mobilidade estatutária e compete agora aos agrupamentos fazerem essa gestão. Chamarão uns, enviarão outros. Agora, o que não pode acontecer... E aquilo que nos preocupa, e de certa forma, a mim surpreende que o Partido Socialista não se preocupe com esta situação, é o ano letivo. Começar quando? Ainda para mais tem responsabilidades sérias nesta situação, de todos os anos letivos termos falta de professores para darem aulas às crianças, é também a tratar dos direitos das crianças, elas assegurarmos a educação e a frequência da escola pública com todas as condições. E, portanto, aquilo que me parece surpreendente é querer-se ignorar um problema que o país enfrenta, que não é novo, que melhor que ninguém o Partido Socialista tem conhecimento dele e que este Governo está a dar passos concretos para o resolver. E, portanto, nós, como disse, não nos iremos... não iremos ser contra estas audições, mas gostava que ficasse aqui a nota do que é que está efetivamente em cima da mesa. Trata-se de um mecanismo, uma ferramenta que é dada aos agrupamentos para poderem gerir melhor a distribuição destes recursos humanos consoante as necessidades quer da escola e das CPCJs, porque a senhora deputada também disse, falou muito na base comunitária e na pluridisciplinaridade. Não consigo dizer, disciplinaridade, que está na base da participação da comunidade nas CPCJs, mas também sabe que isso tem sido muito difícil e que há um desfazamento entre as necessidades concretas. E, portanto, quis dar, e a meu ver bem, esta ferramenta de gestão aos agrupamentos para fazerem essa gestão de acordo com as necessidades da escola, sem esquecer, naturalmente, as necessidades das CPCJs. Disse.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu tinha a intervenção do senhor deputado Miguel Cabrita e agora tenho a intervenção da senhora deputada Patrícia Faro, mas... Só Miguel Cabrita.
Sim, senhor presidente, muito obrigado. Eu tinha pedido para a palavra, na verdade, apenas para dizer... Tinha pedido a palavra apenas para dizer que do lado do Grupo Parlamentar do PS nós, obviamente, não nos opomos a que seja o membro do Governo com a tutela das CPCJ. Aliás, nós noutros requerimentos temos... sugerido muitas vezes que não se chame diretamente o ministro ou a ministra, neste caso a ministra, a nossa comissão é mais frequente, a senhora ministra, mas o membro do governo que tutele mais diretamente em primeira instância as matérias. No atual governo não sei ainda muito bem como é que está essa distribuição. No anterior, de facto, era a senhora secretária de Estado que tinha a tutela das CPCJs e, portanto, se for assim entendido, da nossa parte não há nenhuma oposição, não é questão de ser a senhora ministra, é o membro do governo que tem essa responsabilidade direta. Eu, sem prejuízo da intervenção da deputada Patrícia Faro, que encerrará o debate, eu não resisto a fazer algumas considerações sobre o que disse a deputada Sandra Pereira. Sobre as CPCJs, de facto o PS tem muito para dizer. O Partido Socialista criou o sistema em 2000, fez todas as mudanças de reforma e de reforço deste sistema ao longo das últimas duas décadas e meia, e com todas as dificuldades e limitações que este sistema tem e têm de continuar a ser corrigidas, foi sempre o PS que criou o sistema, que o melhorou, que o reforçou ao longo dos seus governos. E, portanto, um pouco de história também é importante e a termos essa factualidade. Por outro lado, como disse a senhora deputada Patrícia Faro, obviamente que a questão dos professores é uma questão delicada e, sendo necessários nas escolas, faz todo o sentido que possam ser redirecionados para a atividade letiva que fundamenta a sua contratação pelo Estado. No entanto, aquilo que foi também muito claro do nosso requerimento é esta não é a Comissão de Educação. Nós aqui estamos na Comissão de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Estamos a avaliar o funcionamento das CPCJs e a acompanhá-lo. E é uma matéria, como sabe a senhora deputada, da maior delicadeza. Da maior delicadeza. E não é como se elas tenham excesso de recursos, porque dependendo de várias entidades e pela sua natureza de rede, elas têm ao longo dos anos permanentemente dificuldades que têm que ser colmatadas e que vão conhecendo tentativas de reforço por parte das várias áreas. Portanto, não é verdade que este assunto não seja novo. Não é novo que as CPCJs precisam de recursos, mas é obviamente absolutamente novo e inédito que de um momento para o outro, potencialmente, umas centenas de pessoas que estão nas CPCJs vão sair, estejam a sair destas comissões, sejam eles professores ou outra entidade qualquer. Neste caso, é um setor inteiro que está muito ancorado em professores que estão a sair. E, portanto, aquilo que nós estamos a falar, e basta consultar os relatórios atuais da Comissão Nacional, nós estamos a falar de comissões que têm, estou a dizer de memória, aproximadamente 2 mil membros em funções. Nem todos estão a tempo inteiro, mas muitos professores estão a tempo inteiro. E mesmo que não saiam todos os 340 professores, importa saber quantos é que vão sair, dado esse que não foi ainda fornecido, mas em qualquer caso estaremos a falar de 20 a 25% dos membros a tempo inteiro que compõem as comissões restritas, e isso é um rombo muito grande na sinalização, no acompanhamento dos casos, e portanto é mesmo um assunto novo e é mesmo um assunto inédito, porque nunca, em nenhum momento da história das CPCJs, houve uma sangria de recursos tão grande. Como digo, nós não discutimos em nenhum momento as razões e a necessidade que estes profissionais farão noutros serviços do Estado e em particular na educação. O que nós discutimos e queremos ver esclarecido é o que é que está a ser feito para acompanhar esta situação e para a corrigir. E também tenho que dizer, senhora deputada, nós ouvimos e lemos as explicações que foram dadas pela senhora Presidente da Comissão Nacional, mas também ouvimos e lemos, e a senhora deputada seguramente nas mesmas notícias e noutras viu também, as queixas das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens locais, que foram chamadas para uma reunião nacional com a senhora Presidente da Comissão Nacional e saíram de lá sem resposta. Não é especulativo, são os mesmos textos de notícia que aqui referiu. Há uma preocupação de norte a sul do país. Sabemos que o Ministério tem sido contactado por CPCJs, até por autarquias, que estão, obviamente, muito preocupadas com o que se está a passar. E, portanto, como digo, nós queremos perceber o que é que está a ser feito. Como dizia a senhora deputada Patrícia Faro, o plano B que existe, nem sequer é bem um plano B. Ou seja, se houve esta decisão, o Governo certamente que se coordena, o Governo é um órgão colegial, é um órgão de soberania colegial, os diferentes ministros coordenam-se. Uma decisão destas não é tomada seguramente de ânimo leve e sem ter assegurados os meios para permitir corrigir a situação, mas há um pequeno detalhe. As CPCJs, elas próprias, saíram da reunião com a Comissão Nacional a dizer que não tinham tido respostas e que não estavam confortáveis com os esclarecimentos ou a ausência deles que foram deixados. Como digo, eu não tenho aqui nenhuma notícia, não vou brandir aqui os recortes do jornal, mas eles são facilmente encontráveis e penso que merecem de todos a nossa preocupação. Mas eu já me alonguei demasiado e peço desculpa, queria apenas voltar ao princípio da intervenção, dizendo que este é mesmo um assunto novo, é até inédito, tem gravidade, mas no que diz respeito ao membro do Governo, ouvir é naturalmente aquele que tiver a tutela desta questão.
Sra. Deputada Patrícia Faro. Sra. Deputada Patrícia Faro. Senhora, vamos, Srs. Deputados. Sra. Deputada Sra. Deputada Patrícia Faro, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para complementar aquilo que foi dito pelo colega deputado Miguel Cabrita e para responder à Sra. Deputada no sentido de reiterar que a nossa preocupação não passa, nem fizemos qualquer observação nesse sentido, nem juízo de valor, pela escolha que o Governo fez de, obviamente, colmatar e colocar profissionais num setor que havia déficit, portanto, para as escolas. Essa não é a nossa questão e, como já afirmamos, o facto de existir a tutela, pedirmos aqui a audição, quer da Presidente, quer da tutela da Sra. Ministra da Solidariedade e Segurança Social, é precisamente para perceber qual é a situação atual, o funcionamento. Porque, como a Sra. Deputada bem disse, de facto nós ouvimos também essas notícias e li as declarações da Sra. Presidente Nacional. A questão é que as declarações da Sra. Presidente Nacional não nos dizem nada, dizem apenas que vão ser garantidas, que estão garantidas, mas nem sabe quais são os elementos que vão sair e aqueles que vão permanecer. Sendo certo que o ano escolar já começou, como é que neste momento estão a ser acompanhados os casos nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens? É essa unicamente a nossa preocupação e é aquilo que vamos, obviamente, questionar e queremos ver esclarecido. Obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Sandra Pereira.
Sr. Presidente, só aqui um esclarecimento aqui final, porque receio que não tenha ficado absolutamente claro. Pode até não tratar-se de um assunto novo, mas há um assunto que não é novo e não é novidade para ninguém e é um assunto que o país enfrenta, que é a falta de pessoas nas escolas em que todos os anos letivos, isso tem que ter, nós não podemos ser aqui, todas as coisas têm consequências e têm um historial para trás, uma medida não se toma e, portanto, o facto, e o Partido Socialista sabe, até porque foi governo há bem pouco tempo e durante muitos anos, e sabe bem a situação atual das escolas em Portugal. E, portanto, aquilo que cumpre dizer é que, naturalmente, que se está a tentar resolver um outro assunto, não quer dizer que é mais importante, mas, de facto, também é garantir a proteção das crianças, prover-lhes a devida educação e o funcionamento normal das escolas, o que não tem acontecido de todo nos últimos anos. E dizer também que, como é que isto acontece? Os 340 professores não saíram automaticamente. Havia uma regra de mobilidade estatutária que era quase, o professor estava alocado à CPCJ e aquilo operava automaticamente ano a ano. E, portanto, agora aquilo que aconteceu é que esta regra da mobilidade estatutária não é automática e passou a dar-se essa decisão aos agrupamentos. Consoante que vão tomar essa decisão, consoante as falhas das disciplinas que tenham na sua escola e também consoante, tendo em conta aquilo que as CPCJs dizem ser as suas faltas, tentando ir ao encontro de uns e de outros. E por isso é que a Comissão Nacional talvez não esteja em condições de dizer quem é que é quem, porque essa distribuição, essa substituição será feita pelos agrupamentos, de acordo com as necessidades dos agrupamentos e de acordo com as necessidades das CPCJs. Portanto, por isso é que podemos até usar o chavão enganador de os 340 professores que vão ficar sem as CPCJs. Não, os 340 professores, portanto, acabou para eles a regra automática quase de mobilidade estatutária e vão iniciar, provavelmente, até podem vir a ser os mesmos a ser indicados, mas é após uma análise do agrupamento em concertação com as CPCJs, tendo em conta as necessidades de um e de outro. E, portanto, é isso que está a ser feito neste momento. Mas melhor do que eu para explicar isto será, naturalmente, a Sra. Presidente e a Sra. Ministra, e por isso o PSD não vai inviabilizar este requerimento. Mas que fique aqui dito e claro o que está a ser feito e que não se faça os 340 professores para se poderem dizer, porque não é... Disse não, Sr. Deputado, Patrícia Paz.
Srs. Deputados, sei que os nossos trabalhos já vão longos, mas podia...
A Sra. Deputada, com todo o respeito, disse na primeira intervenção 340, que eu comecei logo aqui a dizer não. Eu estou a explicar que 340 são os que estão alocados às CPCJs e que agora o Governo é como se tivesse feito um reinício do processo. O processo passa a ter novamente decisão,
sendo que esta decisão é tomada pelo agrupamento, tendo em conta as necessidades do agrupamento e da CPCJ, e, portanto, no limite e no fim, até poderão ser os mesmos 340 professores do VIP também. Mas no limite, em teoria, pode ser os mesmos 340 professores a serem alocados às mesmas CPCJs. A ideia é que se possa fazer uma gestão disso com base no critério que é dado ao agrupamento. É o diretor do agrupamento e é o agrupamento que passa a ter essa competência disso.
Muito obrigado, senhora deputada. Não havendo, creio, mais intervenções, passaríamos então à votação deste requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade dos presentes, naturalmente. E passávamos agora, eu sei que já vamos em quase 4 horas de reunião, mas continuamos com pelo menos 2 pontos. O nosso relatório de atividade, a discussão e votação do plano de atividades, Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Eu gostaria de suscitar, se houvesse acordo, o adiamento desse ponto.
Só para, peço desculpa ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, para repetir a votação do requerimento, o PSD absteve-se.
Aí absteve-se.
Absteve-se, sim.
Ah.
Ainda bem que a colega aqui alertou-me que.
Mas não, não levantaram o braço nessa altura.
Absteve-se, está bem?
Temos que arranjar um modelo de votação eletrónica. Ah. Não, mas eu perguntei quem se abstinha.
Eu também percebi que iam votar contra.
Mas pronto, está não. Não reparei. Não reparei.
Não, ele disse que
peço desculpa.
Tivesse a tutela. Mas agora vão ver quem é.
Então, com a abstenção, só para ficar claro, Só para ficar claro, com a abstenção do PSD, o requerimento a linha C do nosso Hora do Ponto de Ordem de Trabalhos número 9, foi aprovado com a abstenção do PSD. Temos então o plano de atividades, que é um pedido de adiamento.
Era um pedido de adiamento e até sugestão de podermos talvez discutir em mesa e coordenadores esse plano de atividades antes de trazermos aqui a votação, porque penso que será mais ágil.
Parece-me adequado, mas coloca a consideração.
Sim, parece-me adequado e também tendo em conta que vai haver outra reunião às 2:30 nesta mesma comissão e alguns dos deputados irão ter que estar presentes e têm que almoçar, que nós não queremos ninguém aqui em hipoglicemia, não é? Muito obrigada.
Então esse ponto está adiado e eu só tinha algumas informações, peço desculpa, já liberto todos os presentes para irem almoçar, incluindo eu próprio, mas só tenho aqui alguns outros assuntos, vou ser mesmo muito breve. Relativamente à Conferência Interparlamentar sobre Estabilidade, Coordenação Económica e Governação da União Europeia, houve aqui algumas, algo vai bem, algumas diligências relativamente à composição, atendendo à multiplicidade de comissões. Eu pedia só algum silêncio nesta altura, porque senão à multiplicidade de comissões que estão envolvidas nesta delegação. Da nossa comissão, a delegação é composta pelo Sr. Deputado Joaquim Barbosa, que será o chefe da delegação, e pela Sra. Deputada Ana Paula Bernardo, que não está presente neste momento, mas que é indicada para esta delegação. Ligação por parte da nossa comissão e depois há deputados da 2ª, da 4ª, da 5ª e da 6ª comissão. Portanto, relativamente a um ponto 2 que tem a ver com o parecer sobre a conta geral do Estado 2023, foi distribuído por e-mail para a mesa e coordenadores e foi designada a relatora a ser deputada Carla Barros e vai a discussão e votação na próxima reunião da comissão, da nossa comissão. Na próxima reunião eventualmente poderá haver uma necessidade de acerto no exercício da presidência, porque há previsivelmente à mesma hora reunião de presidentes das comissões parlamentares, mas pronto, depois isso acertaremos entre nós. E um último ponto, que assim é um bocadinho mais substantivo, tem a ver com a audição de representantes das associações patronais sobre as alterações à lei da greve no âmbito do requerimento do Chega. Se bem se recordam, por sugestão do grupo parlamentar do PS, foi deliberado que houvesse um contacto junto do Conselho Nacional de Confederações Patronais para a indicação de um representante entre as associações patronais, ao invés de sermos nós a solicitar ou a determinar qual seria o representante, mas o Conselho Nacional foi contactado pelos serviços em julho, várias vezes, quer telefonicamente, quer por escrito, em agosto e em setembro, foi reforçado esse pedido por parte dos serviços da Comissão e o Conselho Nacional continua a dizer que o pedido está em análise. E, portanto, na próxima reunião de comissão na próxima quarta-feira está confirmada a audição da UGT, seguir-se a audição de representantes das associações patronais e depois da tutela, mas neste momento nós não temos representantes das associações patronais e, portanto, enfim, solicitaria que os grupos parlamentares pudessem também pronunciar sobre este ponto para a melhor diligência, sendo certo que neste momento nos parece que de parte do Conselho Nacional não haverá resposta, não haverá resposta a ponto, mas em tempo útil certamente que não. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, já agora, aproveitar, não era por isso que tinha escrito, mas pronuncio-me sobre este ponto e queria também fazer aqui uma referência a um outro assunto, muito brevemente. Sobre este assunto, bem, enfim, se não houver resposta, teremos que reavaliar um pouco que...
Eu peço desculpa, o requerimento inicial, não referi, mas relembro, remetia para a CIP, é apenas isso.
Se não houver resposta por alguma razão que nós não... Enfim, sugiro que se aguarde mais uns dias, que faça alguma insistência. Se não houver, eventualmente teremos que reavaliar e eventualmente chamar as quatro confederações. Era a nossa proposta que faríamos. Mas sobre esse ponto, era isto neste momento. Queria deixar uma nota sobre um outro assunto que foi... Nós fizemos um requerimento, também em julho, para que o relatório relativo ao desgaste rápido fosse apresentado aqui na Comissão pelo Sr. Secretário de Estado do Adjunto e do Trabalho e pela Secretaria de Estado da Segurança Social. O que nos foi dito é que o relatório final deste grupo de trabalho estará pronto até 31 de outubro, portanto é a resposta que a nossa Comissão, que todos receberam, e que os relatórios intercalares que existiam, até foram citados publicamente, enfim, terão sido também apresentados na concertação social, eram documentos internos do grupo de trabalho, e o Governo sugere que esta audição decorra depois de apresentado este relatório final. Eu gostaria de dizer que o PS não se oporá a esta metodologia, não sem, no entanto, deixar notar que temos algumas dúvidas sobre os seus fundamentos, uma vez que os relatórios intercalares podem ser documentos internos do grupo de trabalho, mas alguma coisa foi apresentada aos parceiros sociais e, inclusive, aqui em reuniões e no próprio plenário, alguns grupos parlamentares citaram esses relatórios internos do grupo de trabalho. E, portanto, enfim, nós respeitamos o espaço de trabalho do Governo, respeitamos o espaço da concertação social. Como digo, temos mesmo dúvidas sobre esta interpretação que são documentos internos de trabalho, uma vez que foram suficientemente partilhados para todos os parceiros sociais o conhecerem e para alguns grupos parlamentares citarem em debates políticos no Parlamento e no Plenário. Mas não nos oporemos a que a audição seja feita depois à posteriori. Muito obrigado.
Muito obrigado,
Sr. Presidente. Em relação ao nosso requerimento, o que eu proponho é que se contacte a CIP, que era a que inicialmente estava no requerimento do Chega, e se disponibilizarem a vir, se a memória não me falha, na altura nós alterámos porque o PS sugeriu de que a Confederação era mais abrangente. Penso que foi isso. Portanto, o que eu sugiro é que se contacte a organização que estava inicialmente no requerimento. Muito obrigado.
Deputado Miguel Cabrita.
Eu sugeria, não em contraponto, mas em complemento ao que disse a Sra. Deputada Vital, se caso a Confederação não indique nenhum responsável, se convoque os quatro parceiros patronais para virem em audição conjunta, a CIP e os restantes, porque têm autonomia e, portanto, creio que devíamos manter esse princípio de ouvir os parceiros sociais no seu conjunto. Muito obrigado.
Muito bem. Então, eu sugeria, do ponto de vista procedimental, que os serviços pudessem comunicar à Confederação Nacional que seria este o procedimento, atendendo que não houve resposta em tempo útil, ou não houve resposta de todo, não é? Relativamente só a esta matéria das nossas audições, em função até da manhã de hoje, nós tivemos uma única audição com uma grelha muito reduzida e vamos em 4 horas e qualquer coisa de reunião. E, portanto, não vamos agora decidir isso, mas lanço só para reflexão a possibilidade de várias das muitas audições que previsivelmente teremos nos próximos meses sobre diferentes temas possam também decorrer, eventualmente desde já, terça à tarde, para começarmos a ocupar também esse período, porque de outra forma as nossas reuniões vão se prolongar tarde dentro. Para mim não há problema, mas enfim, acho que seria mais adequado. Hoje começamos às 9:30. Hoje. Sim, ou quarta pós-plenário, sim. Mas diria que tentarmos encavalitar tudo antes da reunião, manifestamente, nós depois ficamos cansados, as pessoas vão saindo, não funciona, não, vamos ser práticos. Mas pronto, fica esta reflexão também para os serviços procurarem acomodar esses horários. Muito obrigado.